Caríssimos, caros colegas, muito boa tarde. Como já perceberam, hoje estáis particularmente desfavorecidos. O nosso Presidente não pode estar e pediu-me que o substituísse. Vamos à nossa ordem de trabalhos, vamos começar a reunião. Começava pela aprovação da proposta da ordem do dia. Algum dos colegas quer intervir, dizer alguma coisa? Sr. Deputado Agostinho.
Sr. Presidente, não sei se isto tinha sido comunicado ou não ao Sr. Presidente da nossa Comissão. Eu não concretizei o relatório respeitante a esse exatamente, portanto isso terá que ficar adiado.
Bem.
Isto é, se eu encontrar o texto em português, se não, bem, vou passar a bola ao outro.
Estava já informado. É portanto a única alteração que temos à ordem do dia é de facto o adiamento do ponto 7. Mais nenhum dos colegas quer dizer nada sobre isto? Ao nosso ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião anterior. As atas foram distribuídas, todos os colegas têm. Alguém quer fazer alguma observação? Votos contra? Abstenções? Muito obrigado. Ata aprovada por unanimidade. Ponto 3, comunicações do Presidente. Pede-me o Sr. Presidente que vos transmita aqui três questões. Sobre o processo legislativo, baixou à Comissão o projeto de resolução número 315 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a extinção da concessão à Companhia de Banhos de Vizela, da exploração das termas de Vizela e adota os procedimentos necessários e à reabertura da atividade. Será agendado para discussão conjunta com os projetos de resolução do PCP e do CDS-PP sobre a mesma matéria para a reunião ordinária da Comissão do dia 7 de dezembro. Que estão confirmadas, entretanto, audições na sexta-feira, dia 3, é aliás um dos pontos que tenho para vos avisar no fim, no dia 3, às 14 horas, estará cá o Sr. Presidente da Câmara de Vizela e às 14h45 temos o Sindicato de Hotelaria do Norte, a Associação Comercial e Industrial de Vizela, o Movimento de Cidadãos pela Reabertura das Termas de Vizela e o Movimento dos Comerciantes do Val de Vizela. Portanto, todas estas audições, repito, terão lugar sequencialmente na sexta-feira, dia 3, a partir das 14 horas, começando com o Sr. Presidente da Câmara Municipal e seguindo todos os outros que se referiram. Segunda nota das comunicações do Presidente, relatório de audições e audiências. Foi distribuído, recebemos todos, como estão recordados, o relatório referente à audiência concedida à Delegação Parlamentar de São Tomé e Príncipe no passado dia 25 de novembro. E a saudação do Sr. Presidente, que me pede que transmita, e minha também, as boas-vindas à nossa nova colega que participa nos trabalhos da Comissão, a Sra. Deputada Paula Cardoso, do PSD, que substituiu o Sr. Deputado Fernando Marques, do PSD. Muito obrigado, muito bem-vinda. Que sejam um resto de legislatura, dure ela quanto durar, muito profícua aqui na Comissão. Ponto 4. Projeto de lei... Oh, pode, com certeza.
É que eu tenho uma outra reunião a decorrer, ou me tenho que ir. Queria pedir ao Sr. Presidente se permitia tratar de um assunto que devia ser tratado em outros assuntos, já aqui nas comunicações do Presidente, que era uma proposta concreta que eu tinha para fazer, para eu depois poder ir para outra reunião onde tenho um assunto para tratar também daqui da...
Sr. Presidente... O Sr. Deputado Terence Martins.
Sr. Presidente, mas era para uma sugestão, era para pedir que o ponto 4 fosse o último ponto a ser discutido. Nós solicitávamos que, portanto, fosse discutido a seguir ao ponto 7. Pode ser. Ninguém
Sr. Deputado, Pedro Soares.
Sr. Presidente, o ponto 4 e o ponto 5. São o resultado do trabalho do Grupo de Trabalho de Serviços Públicos Essenciais, que têm que ser discutidos os dois em conjunto.
Ah, claro.
Por isso, e até sendo que se passa aqui que o relatório do deputado Agostinho Lopes ficou sem efeito, na prática, passar para o fim e apenas colocar à frente o ponto 6, que terá uma discussão reduzidíssima do ponto de vista de trabalho, não me parece que tenha qualquer vantagem, por isso eu pedia que se continuasse com a ordem do dia que acabámos de aprovar.
É verdade, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu tenho uma razão ponderosa na razão inversa do deputado Almeida Henriques, é que tem na Comissão de Obras Públicas o Presidente da TAP a pedido do CDS e, portanto, quer aqui como lá, só estou eu a tentar fazer as duas. E, portanto, se não, eu não me oponho, se puder deixar na mesa o sentido de voto do CDS para que conste em ata. Não fazemos questão de discutir. Se isso não obstar à boa condução dos trabalhos, eu deixarei a indicação do voto do CDS e a discussão far-se-á. Mas então obrigado a não alterar a ordem de trabalho. Exato.
Olha, então desculpa,
Sr.
Presidente, eu não tenho embora também. Desculpa, não. Está bem, mas quer dizer, tem que tomar, não é agora. Nós não nos podemos deixar nesta situação. Estes pontos 4
e 5. Importam votações. Importam votações na especialidade. Algum dos senhores deputados quer intervir antes de passarmos ao período das votações? Não sendo o caso, vamos então fazê-las. Lei 23. Onde é que está? Não, precisamos primeiro. Vamos votar primeiro o artigo 1º da Lei nº 23/96, na proposta de redação apresentada pelo Grupo de Trabalho. Eu penso que têm todos à frente o guião. O texto seria, artigo 1º, o presente diploma estabelece a criação de um mecanismo de arbitragem necessária no acesso à justiça por parte dos utentes dos serviços públicos especiais. Essenciais, peço desculpa. Todos os colegas têm o guião, todos os colegas têm o texto. Quem vota, portanto, a favor? Sr. Presidente, só um minuto, por favor. É porque, peço imensa desculpa, haveria uma senhora deputada que faria, estava aqui fora para entrar sobre esta matéria. A colega Odete foi verificar o que aconteceu. Porque ela estava mesmo aqui à entrada. Vemos só um segundo, por favor. Ok. Hã? A indicação que me foi dada é que, de facto, a coordenadora do grupo de trabalho que estava aqui presente, a deputada Paula, saiu por uns segundos para ir buscar um documento que necessita para esta discussão, daí que tenha sido pedida, penso que foi isto, esta alteração. Então, nesse caso, o Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, importa-se, a benefício de todos, que avancemos, nesse caso, para o ponto... Eu não vou ganhar...
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Estou altamente causticado pela condução caótica...
Tentarei ajudar.
O Sr. Deputado Miguel Laranjeiro vai introduzir o ponto 6, a benefício de estarmos todos esclarecidos e todos presentes nas votações do ponto 4 e ponto 5. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Tentarei ajudar, Sr. Presidente, no sucesso desta reunião. Estamos perante uma iniciativa europeia de regulamento, quer do Parlamento, quer do Conselho, que introduz preferências comerciais autónomas de emergência para o Paquistão. Este assunto não é novo para a Comissão, nem para o Grupo de Trabalho do setor têxtil, mas importa dizer deixar duas ou três notas. O enquadramento é, como sabem, digamos, a situação dramática humana no Paquistão devido às inundações que atingiram nos meses de agosto, julho, agosto, e a proposta de regulamento apresenta um conjunto de medidas com o objetivo de ajudar à recuperação e ao desenvolvimento do país, do Paquistão. E que passa pela suspensão unilateral dos direitos sobre as importações de certos produtos provenientes do Paquistão, nomeadamente têxteis, não só têxteis, agrícolas, calçado, mas sobretudo do âmbito do setor têxtil. Na descrição sobre esta matéria, há, portanto, esta proposta de uma redução do Conselho Europeu de uma proposta de redução rápida dos direitos sobre a maioria dos produtos importados do país. São 75, num volume global de cerca de 900 milhões de euros de importação para todo o espaço comunitário, representando, relativamente às exportações do Paquistão, cerca de 27%. Há neste momento ainda um procedimento e uma sujeição da aprovação da Organização Mundial de Comércio, porque estamos, de facto, digamos, perante uma derrogação que precisa de ser também ela aprovada pela OMC. Na reunião relativamente a Portugal, porque é uma matéria, porque é um domínio da área do têxtil que tem relevância para o país, ficou expresso na reunião do Conselho Europeu 16 de setembro passado que estas medidas deviam ser aplicadas exclusivamente ao país, ao Paquistão, e também limitadas no próprio tempo. No que diz respeito à opinião do relator, eu permiti-me praticamente, digamos, uma opção provavelmente simples, mas que resulta do trabalho que já aqui fizemos ao nível da elaboração de um projeto de resolução, o projeto de resolução 292/11, permitindo, dizia, praticamente o colocar na opinião do relator, já que o projeto de resolução foi aprovado por unanimidade, também com a colaboração do Partido Socialista e de mim próprio, portanto não teria muito mais a acrescentar àquilo que está exposto e que foi também debatido no grupo de trabalho e na comissão. Relativamente às conclusões, são algumas das conclusões retiradas e aquelas que, digamos, têm matéria referente à própria União Europeia e, indiretamente, ou muito diretamente, se como quiser se fazer a leitura, a Portugal, as conclusões são quatro, que as medidas propostas sejam, de facto, aplicadas exclusivamente ao Paquistão, que o período seja transitório e limitado no tempo, que o conjunto dos produtos que estão nos anexos sejam aqueles e não, de modo algum, posteriormente alargados e, finalmente, que seja também pedida à própria Comissão Europeia a realização de um estudo do impacto desta derrogação em cada Estado-membro, em Portugal, mas também, digamos, no espaço comunitário, porque creio que, apesar de tudo, nestas matérias fazem falta e há uma necessidade de ter estudos concretos e muito assertivos sobre o impacto destas medidas que foram aprovadas pelo Conselho Europeu. E, portanto, em face, digamos, das conclusões que aqui referi, o parecer é que as alíneas das conclusões sejam aprovadas e que este projeto de relatório, ou este relatório, seja enviado à Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus para posterior apreciação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados quer pronunciar? Vários. Sr. Deputado Agostinho Lopes, eu vi ambos levantar o braço ao mesmo tempo e vou só dar aqui a precedência ao nosso senador Agostinho Lopes. Peço desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente.
Soares.
Eu começo por saudar naturalmente o que é hábito nestas questões do relator, do parecer, e dizer que eu estou de acordo com tudo, exceto com as conclusões. Eu nem consigo entender como é que depois de se escrever o que se escreve, o relator escrever no que escreve no ponto 7, depois tirei estas conclusões. Portanto, eu acho que aqui a conclusão era muito simples. A Comissão de Assuntos Económicos e Energia não está de acordo com o regulamento, a proposta de regulamento que nos é posta, que nos é dado a apreciar. Era esta a conclusão que nós devíamos tirar e era esta a conclusão que nós devíamos fazer chegar à Comissão de Assuntos do Parlamento Europeu. Portanto, eu devo dizer que votaremos contra estas conclusões, porque não coincidem com aquilo que é natural que a Comissão de Assuntos económicos tome posição, depois até de um projeto de resolução aqui aprovado, como foi, sobre esta matéria. E diz.
Sim, senhora. O próximo é o deputado Nuno Reis.
Começava por colocar uma questão ao deputado que elaborou o parecer, porque não ficou claro, da leitura que fiz deste parecer, a forma como as conclusões são introduzidas. Eu não sei se, entretanto, houve uma nova versão deste relatório, presumo que só existe esta, mas o que é facto é que nesta versão que eu tenho, as conclusões aparecem sob a forma de 4 alíneas. Falta aqui qualquer coisa. Parece. É assim.
Mais sintético que direto é difícil, mas... Não sei se, digamos, se, peço desculpa, Sr. Presidente, ter pegado na palavra, mas...
Peço desculpa, mas foi só porque o contraditório me pareceu tão útil...
Mas, digamos, se tiver alguma proposta noutro sentido...
Claro. Vamos ouvir todos primeiro. O deputado Nuno Reis terminou?
Não. Pareceu-me que faltava pelo menos um que, o que propomos que, ou concluímos que... Da forma como isto aparece aqui, repito, não me pareceu, portanto... Pensei que faltava aqui um parágrafo introdutório. Fiquei com essa sensação. De qualquer das formas, dizer-lhe que a pessoa que, do nosso grupo parlamentar, mais acompanhou esta matéria, felizmente acaba de chegar e vai seguramente intervir sobre esta matéria, e vou, naturalmente, passar-lhe a palavra já a seguir, não sem antes...
Vai não, Sr. Deputado. Vai depois não, de falar
não sem antes,
de Soares e dele
se não sem antes, não sem antes lhe dizer... Não sem antes lhe dizer que, de facto, os deputados não têm que andar sempre, nem os deputados, nem os empresários, nem os profissionais, sejam eles em que setor se encontram, não têm que estar sempre a inventar a roda ou com essa preocupação. E, portanto, quando as soluções existem, quando há trabalho prévio feito e esse trabalho é válido, devem aproveitar esse trabalho sempre que ele seja, portanto, de ser aproveitado. Neste caso, há um trabalho de base que foi feito ao nível do Grupo de Trabalho de Têxtil e, portanto, faz todo sentido que, e concordo com a sua opção, de ter feito suas as conclusões que esse Grupo de Trabalho plasmou num projeto de resolução subscrito por todos os deputados desta Comissão. Felicito por isso, felicito pelo parecer, independentemente de acompanhá-lo ou não na forma como apresenta as suas conclusões.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer que, efetivamente, as conclusões, da forma como estão apresentadas, aparecem um pouco extemporaneamente, e por isso não resultando numa clara percepção da intenção. Parece-nos que, concordantemente com o projeto de resolução que todas as bancadas, ou que deputados de todas as bancadas desta Comissão aprovaram, seria necessário que o parecer resultante da avaliação desta Comissão fosse um parecer negativo e que isso ficasse vincado nas conclusões deste parecer. Não retiro a validade aos três enunciados que tem nas conclusões, mas falta um essencial. Nós não concordamos com o que é o regulamento porque não vai de acordo com aquilo que foi já defendido pelos deputados da Comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, estava a evitar intervir, mas queria que ficasse em ata que a posição do CDS é um pouco esta que acabada por ser expressa pelo Bloco de Esquerda. De facto, nada a opor, parabéns pelo parecer, mas parece-me, de facto, não fica completo se não tiver aqui, ou pelo menos fica aqui no ar, que há alguma dúvida, alguma tibieza nas conclusões, quando de facto houve um consenso nos vários grupos parlamentares que vão ligeiramente em sentido contrário ao que está aqui expresso. Portanto, ou uma correção das conclusões ou eventualmente uma inclusão ou uma nota do que já foi aprovado em consenso com todos os grupos parlamentares no sentido de pôr algumas reservas, no mínimo, estou a ser o mais simpático possível com as palavras, algumas reservas aqui que devem estar expressas no parecer sobre esta iniciativa. Era só.
Tenho ainda mais duas inscrições. Antes de voltar a passar naturalmente a palavra ao relator, que são a do Sr. Deputado Agostinho Lopes e o Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Mas ia sugerindo, talvez, que tendo sido todas as intervenções confluentes sobre a necessidade de aqui aprimorar a semântica das conclusões, e me permitindo sugerir ao relator que talvez pudesse trabalhar já numa pequena proposta para acomodar tudo isto que tem vindo a ser dito. Sr. Deputado Agostinho Lopes, diga. Estar mal, Sr. Deputado, eu bem percebo isso. Bem percebo o que quer dizer, mas essa já não é a parte que votamos, não é? Essa já é a parte da discricionariedade do relator. É uma sugestão de alcance eminentemente político que todos registámos. Sr. Deputado Emídio Guerreiro.
Obrigado, Sr. Presidente, pedindo desculpa desta interrupção ou desta entrada a meio da discussão, mas não consegui chegar mais cedo. Eu percebi, pelo que eu percebi, apanhando aqui o fio das últimas intervenções, trata-se muito mais aqui é de encontrarmos aqui um enquadramento, um parágrafo que dê enquadramento às conclusões que estão aqui em cima da mesa, porque as conclusões são aquelas que resultam no grupo do projeto de resolução, aquelas que resultam da reflexão feita no grupo de trabalho dos textos, e por isso percebo que assim a seco não seja perceptível. Mas penso que a intenção do relator foi exatamente recuperar todo o espírito, e por isso é que cita, inclusivamente, abundantemente, o projeto de resolução que foi produzido no grupo de trabalho e que foi surgido por todos os grupos parlamentares nesta comissão, e penso que poderá ser feito esse esforço rapidamente no sentido disto ser, porque se trata aqui, ao fim e ao cabo, de encontrarmos uma frase que enquadra estas quatro conclusões, que são as grandes conclusões que o projeto de resolução tem. É isto que está aqui em causa, parece. E assim sendo, com o enquadramento devido, o PSD votará a favor, com toda a certeza.
Deputado Miguel Laranjeiro, ninguém o ajudou, reparou? Toda a gente sugeriu. Se o deputado se quer inscrever, sim.
A Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia, seguindo o espírito daquilo que foi a elaboração do projeto de resolução em sede do Grupo de Trabalho Têxtil, conclui que esta proposta de regulamento da Comissão Europeia só deveria ser tida em conta, ou só deveria ser considerada, nos seguintes pressupostos.
O Sr. Deputado. É uma proposta que encerra em si o sentido da coisa. Se o Sr. Deputado estivesse a falar com o meu patrão, ele cobrar-lhe-ia 40 escudos por cada palavra a mais. No meu tempo ainda era escudos. Eu tinha, quando comecei o estágio de advocacia, sabem que antes podia-se, havia exames, e as pessoas podiam inscrever-se nas ordens dos advogados, nas ordens profissionais. E, portanto, tinha um patrão que dizia 40 escudos por cada palavra a mais. Mas o sentido é exatamente esse. Eu creio que conseguimos chegar aqui a uma coisa rapidamente, porque o pressuposto é que era aí a questão essencial. A Comissão de Assuntos Económicos entende que o pressuposto deveria ser apenas, entende que a única concordância que lhe merece é no pressuposto da verificação dessas quatro linhas. Qualquer coisa, não estou a fazer sugestão de proposta de razão, isto cabe aos deputados, estava só. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Miguel Angel, estou a procurar fazer esta ronda toda para ajudar um.
O que a Comissão tinha decidido relativamente ao projeto de resolução é que está em desacordo com esta iniciativa, com este projeto de regulamento. Está em desacordo. Não concordamos com o projeto de regulamento. A única coisa, parte-se do princípio que, a ser aprovado esse regulamento, então as medidas propostas, depois vêm estas quatro itens. Se for, os deputados estão de acordo com o regulamento, com a iniciativa que foi tomada? É exatamente essa a questão essencial, pá. Posso estar de acordo com isto, pá. A gente diz que não concorda e depois diz que tira a conclusão que pode, pá.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Sr. Deputado, vamos ouvir o Sr. Deputado relator. Sr. Deputado Miguel Anachete, liga.
Vamos lá ver. Quando é apresentado, na opinião do relator, os pontos, praticamente na íntegra, que estão no projeto de resolução, isso tem uma leitura. E, aliás, é referido, no início da opinião do relator, que foi subscrito por todos os deputados desta comissão. E no ponto 7, é expresso, no ponto 7, na página 7, é expresso que os deputados desta comissão, que subscreveram o projeto de resolução, portanto, que está aqui replicado, de certo modo, não podem concordar que essa ajuda seja feita à custa de um setor de atividade que no nosso país passa também ele por grandes dificuldades. Portanto, não está nada escondido, quer dizer, não há, vamos ver, se há transparência nesta proposta, se há transparência, eu diria, se há transparência no relatório, é este, que é um projeto de resolução que foi aprovado por unanimidade por esta comissão, está transcrito, não direi na íntegra, mas praticamente na íntegra, no parecer sobre esta, sobre, digamos, sobre esta resolução, sobre esta proposta de regulamento. Agora, entendo, e já agora, e relativamente às conclusões, elas também são as que estão nas conclusões do projeto de resolução, com exceção de uma, que é manifestamente dirigida ao governo português. Quer dizer, não faz muito sentido que uma, que é exatamente a última, a quinta, que uma, do projeto de resolução, uma conclusão que é exclusivamente dirigida à promoção, ao governo português, no sentido da promoção do acompanhamento do setor têxtil nacional, esteja nas conclusões da Comissão com vista ao Parlamento Europeu e à Comissão Europeia. É essa a única razão. Agora, entendo, de facto, o que o deputado Nuno Reis, aliás, no início, e depois com aquela proposta que acabou por em cima da mesa, entendo que nas conclusões possa e até deve haver, digamos, uma introdução, um introito, um parágrafo introdutório, em que pode estar, digamos, expressa a questão de deverem ser cumpridas estas quatro alíneas. No sentido que eu creio, eu não tomei, peço desculpa, não tomei exatamente nota, mas creio que...
Então, mas,
e, portanto, nisso, aceitando isso, nós aceitamos...
Permitem-me a ousadia tentar uma formulação. Então seria, face ao suprasposto, para que algo do que vem de trás e para trás está dito não seja contraditório com estas conclusões, face ao suprasposto, estou a poupar o dinheiro. Não são 120. Não. 40 escudos por cada palavra a mais. Faça o suprasposto. A Comissão dos Assuntos Económicos. Os deputados da Comissão de Assuntos Económicos apenas manifestam.
Entendem que estas. Não, eu acho
entendem
que
estas medidas têm que ter como pressuposto as seguintes.
As seguintes conclusões, ou as seguintes alíneas.
As conclusões não, as seguintes propostas, porque depois não são conclusões. A conclusão é o texto no global. Deixem-me. Os deputados da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia entendem, face ao suprasposto, como pressupostos essenciais desta deliberação, os seguintes. Pedro, diga.
Sr. Presidente, acho que estamos aqui a elaborar sobre uma espécie de falácia regimentar. A opinião do relator é livre, qualquer que ela que seja, independentemente de expor ou não, na sua opinião, o que é o sentimento da maioria de uma comissão.
Mas quando você faz uma referência ao que está exposto na opinião do relator nas conclusões e a vota, nessa medida o que eu lhe estou a pedir é uma coisa que vai um bocadinho ao de lado disso, não é? É que assuma as...
Eu percebo isso.
Estávamos todos de acordo.
Eu percebo.
Porque não havia, ao contrário do que costuma ser comum, problema com a opinião do relator para trás, e ela até espelha aquilo que muitos consideraram mais incisivamente do que aquilo que está nas conclusões, é repescá-lo para o fazer, de certa maneira, parte...
Mas a proposta, nesse sentido, e penso porque deve ficar claro para quem lê o parecer qual é a intenção, porque não transcrever a tal parte do ponto 7 para baixo, como início da indicação das conclusões. Pedindo aqui ajuda ao deputado Agostinho Lopes, podemos colocar nas conclusões que não podem os deputados da Comissão de Assuntos Económicos concordar que essa ajuda seja feita no setor de atividade que no nosso país passa ele também por grandes dificuldades, devendo reservar os seguintes enunciados na proposta de regulamento. Pum, e apareceu o restante em baixo.
Isso parece uma solução coerente, Sr. Deputado. Parece uma solução coerente, que era pegar no primeiro período do ponto 7 e é onde chega às grandes dificuldades pôr uma vírgula e dizer, devendo, portanto, a proposta de regulamento considerar os seguintes pressupostos. Diga, Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Ser sobre uma proposta de regulamento. Não foi aprovada, não é verdade?
É verdade, sim, senhora.
Portanto, é só uma proposta, é o que está aqui no título inicial. Portanto, o que eu julgo que devíamos colocar é o seguinte: a Comissão de Assuntos Económicos manifesta a sua discordância com a proposta de regulamento, manifesta a proposta, considerando que, caso venha a ser aprovada, sejam tidas em conta este conjunto de ditas. As medidas propostas sejam aplicadas exclusivamente ao Paquistão, etc, etc. Porque eu acho que há aqui uma posição de fundo de oposição à proposta de regulamento.
Sim, mas essa é que é a questão sobre a qual, em definitivo, temos que nos decidir. Porque se ela existe, o que diz faz sentido.
Mas
é sobre isso, é sobre isso.
Olha, a ideia é que isso que era claro.
Sr. Deputado, diga.
Sr. Presidente, eu penso que isso se resolveria com uma adaptação do ponto 7 das conclusões, não é? Que a Comissão de Assuntos Económicos e Inovação e Energia, não concordando que a ajuda ao Paquistão seja feita à custa de um setor de atividade que o nosso país passa com dificuldades, não é? Propõe que sejam observadas estas quatro condições que estão aqui expressas.
Eu acho que isto se recomenda a observação das
sem palavras inúteis,
condições.
Poupando 40 escudos por cada uma, penso eu. Diz tudo, diz aquilo que o Agostinho quer dizer, está aqui tudo escrito, é aquilo que o Sr. Deputado Relator escreveu, enfim, ao longo do relatório, é aquilo que penso.
Não podem concordar,
não concordando que esta ajuda seja feita.
Temos que tirar essa conclusão.
Não concordando que a ajuda seja feita à custa de.
Eu gostava
que sejam observadas estas quatro condições.
Não podem concordar, são 120 escudos. Discordam só por
aqui.
Os deputados,
Sr. Presidente, eu acho que
já ganham menos 15% se o meu patrono entrasse aqui.
Eu acho que aqui
o Sr. Relator quer fazer uma proposta.
Nós temos de avançar, creio eu.
Exatamente.
E creio que a última proposta do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, que é aproveitando o número 7 da opinião do relator, no sentido em que ele os transmitiu. Isto é, os deputados da Comissão dos Assuntos Económicos, Inovação e Energia, não concordando que esta ajuda ao Paquistão seja feita à custa de um setor de atividade que o nosso país passa também ele por grandes dificuldades, recomendam, ou bom, agora é como se entende, sugerem ou recomendam, que dois pontos e as quatro linhas seguidas.
Mas não temos dúvidas que mesmo com estas quatro linhas o setor não, português é prejudicado.
Então, mas não concordando. Já está. Fala bem. Todo o relatório está no pressuposto. Sr. Presidente. Ó, deputado Agostinho Lopes. Não, quer dizer, podemos ficar aqui absolutamente indefinidamente. No fundo, subscrever aquilo que já aqui foi dito, os deputados da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia, não concordando que esta ajuda, ou esta ajuda seja feita à custa de um setor de atividade que no nosso país passa também por grandes dificuldades, recomendam ao Parlamento Europeu, à Comissão, ou sugerem. Ao Paquistão, sim. Certo. Não.
Tendo em consideração.
Passa. Recomendo.
Recomendo estes pontos.
Observem, recomendem que. Ou sejam ponderadas. Pode ser. Sejam ponderadas as seguintes medidas. Ou as seguintes.
Recomendam que, em caso de aprovação.
Sejam ponderadas.
As seguintes
medidas.
Permita-me só a adição de duas palavras aí. 80 escudos. Antes de nós indicarmos a aprovação das medidas, colocarmos aí, e aí penso que faz sentido a sugestão do deputado Agostinho Lopes, para minorar os efeitos do regulamento. Porque, efetivamente, estas medidas visam minorar os impactos reais.
Por favor. Os deputados da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia, não concordando que a ajuda ao Paquistão seja feita à custa de um setor que também no nosso país passa por grandes dificuldades, recomendam que, em caso de aprovação, sejam ponderadas para minimizar os seus efeitos negativos, em caso de aprovação do regulamento, sejam ponderadas para minorar os seus efeitos negativos as seguintes medidas. Dois pontos. Porque ele ainda não está aprovado. Sim, isso é o que faz. Eu diria que isso, em face ao estado da arte da coisa, faz sentido. Vou repetir só mais uma vez. Os deputados da Comissão, não concordando que esta ajuda ao Paquistão, seja feita à custa de um setor que também no nosso país passa por graves dificuldades, recomendam que, em caso de aprovação, sejam consideradas para minorar os seus efeitos as seguintes medidas.
Mas, posso, Sr. Presidente?
Diga, Sr. Presidente.
Peço desculpa estar a intervir agora no fim do debate e não quero acrescentar mais ruído. Mas a aprovação ainda não está feita. Estas medidas são um contributo para melhorar o regulamento. Portanto, devíamos era propor que na aprovação fossem ponderadas as seguintes medidas. É como no redação final do regulamento.
Oh, senhora deputada,
na redação final do regulamento.
Mas essa, vamos lá ao fundo da questão.
Não, é.
Os deputados ainda estava a pronunciar-me sobre o que a senhora deputada.
Era participar no texto final.
Senhora deputada. Isto resulta da dificuldade de nós estarmos a querer, vamos ser francos, estarmos a querer escrever um texto que acomode a posição de todos, quando a de uns é frontalmente contra a oposição do regulamento e a dos outros não é. E, portanto, esta proposta que aqui está, pondo o condicional do caso de aprovação, é aquela que permite a leitura mais consentânea com a vontade que todos teríamos, presumo eu, que virá do regulamento. Eu não sou um conhecedor da questão, mas da vontade que foi partilhada no plenário de que a ajuda ao Paquistão não fosse feita desta maneira, independentemente do que se diz sobre a posição da União Europeia e em relação ao protecionismo e aos ramos da Organização Mundial do Comércio, que imagino que todos nós no nosso íntimo temos alguma coisa para dizer, mas não é agora aqui o espaço, independentemente disso, há aqui uma atitude, se quiser, comum, de braço dado, que não pode deixar de ser lida como protecionista em relação ao textil português, que faz com que todos, queiramos que na prática este regulamento não fosse aprovado. Como não o queremos dizer ipsis literis, à exceção do PCP que o está a expressar desta forma, temos tentado aqui compor um texto que permita que todos se revejam numa posição que é uma posição em princípio negativa em relação à iniciativa. Pelo que é condicionante dizer que em caso de aprovação queremos lá pôr umas medidas que minorem os seus efeitos negativos, penso que permite a todos os deputados estribarem a sua consciência numa pronúncia desfavorável à aprovação e dizer, se o pior chegar ao pior, if the worst comes to the worst, se tivermos aprovação, então queremos estas medidas que recomendamos para minorar. Eu percebo que isto é tentar aqui a quadratura do círculo, mas é a quadratura do círculo, eu diria, possível, face à vontade que temos de partilhar conclusões sem verdadeiramente pensarmos todos exatamente a mesma coisa sobre o assunto. Pelo que me permitiria pôr esta proposta como ali à votação dos grupos parlamentares, se o Sr. Deputado Relator estiver de acordo. Mas isto tem que ser o relator a propor, já não pode ser. Era melhor. Não, senhora deputada.
Muito obrigada. Se nós conseguimos mesmo chegar ao fim. Vamos lá ver. Eu partilho da opinião do Sr. Presidente quando diz que, em bom da verdade, todos nós, no essencial, concordamos. No essencial, todos concordamos com... agora, tem que de alguma maneira se traduzir aí. Eu acho que o português, da forma como está, não está correto. Eu ia só lhe pedir um favor. Eu ia só pedir ao Sr. Presidente, porque eu não tomei nota, eu depois completaria a frase. Se fizer o favor de dizer a frase inicial, a parte inicial, que eu depois teria aqui uma proposta para completar, caso considerassem. Que...
Fiz isso porque queria propor ao Sr. Deputado Relator se ele considera a possibilidade de tentar aqui, com uma sugestão ótima, que me parece, do Serviço da Comissão, fazer uma proposta que seja mais formalmente consentânea com o tipo de pronúncia que estamos a fazer e semanticamente mais adequada. Podemos interromper este ponto, já lá voltamos, vamos fazer as votações do ponto 4 e 5. Estão de acordo? Sr. Deputado. São mais 5 minutos, estas votações são muito rápidas e já lá voltamos, deputado. Depois do esforço que já fizemos, vale a pena. Vai. Pontos 4 e 5. Colegas. Pontos 4 e 5. Fundidos. Temos propostas de redação apresentadas pelo Grupo de Trabalho para o artigo 1º da Lei 2396. Artigo 1º. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. É a proposta de alteração ao artigo 15º da Lei 2396, sob a epígrafe, resolução de litígios e arbitragem necessária. Ponto 1 do novo artigo 15º proposto. Alguém se vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 2 do dito artigo 15º. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Novamente, aprovado por unanimidade. Artigo 15º agora, número 1 e 2, na totalidade. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Novamente, aprovado por unanimidade. Artigo 3º da proposta de redação relativa à aplicação da lei no tempo. Alguém se Que vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 3º, com um agradecimento da mesa à particular atenção do Sr. Deputado Pedro Saraiva, que propôs e bem a substituição de aplicação por publicação, como é devido na última frase do artigo. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Estão encerrados os pontos 4 e 5.
Não.
Ah, peço desculpa, ponto 5. Ah, estamos com o voto do CDS. Depois tem bónus, tem. Artigo, ponto 5. Projeto de lei 205/10 do Bloco de Esquerda, votação na especialidade. Artigo 1º. Alguém vota contra? O PSD votou contra. E o PS também? Quem se abstém? O CDS também votou contra. Quem se abstém? Ninguém se abstém. Votam a favor. Bloco de Esquerda, Partido Comunista. Artigo 2º, que é, no fundo, a alteração do artigo 5º da Lei 2396. Temos um ponto 5 e um ponto 6. Ponto 5. Quem vota contra? PSD, CDS e PSD. PS, PSD e CDS. Quem se abstém? Quem vota favoravelmente? O Bloco e o PC. Número 6 do mesmo artigo. Quem vota contra? PS, PSD, CDS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Bloco e PC. Votação final do artigo. Como? Agora acertei. Votação final do artigo. Quem vota contra? PS, PSD, CDS. Em coerência, a favor. Vou entregar o voto. Em coerência, o PCP e o Bloco de Esquerda. Artigo 3º. Regulamentação. Quem vota contra? PS, PSD, CDS. Quem vota a favor? Bloco e PC. E assim se encerram os pontos 4 e 5.
Declaração de voto.
O PSD quer fazer uma declaração de voto. O deputado Pedro Saraiva.
Enfim, era uma declaração de voto um bocadinho conjunta em relação aos dois projetos que acabaram de ser votados. Em relação à primeira proposta, só para sublinhar que nos parece que o que acabou de ser aprovado é um passo importante em matéria de proteção dos direitos dos consumidores em Portugal. Penso que é também de saudar o facto de ter sido um processo que, em sede do Grupo de Trabalho, permitiu recolher muitas e boas sugestões de centros de arbitragem, de Associação Nacional de Municípios, de uma série de entidades, e com isso foi possível depois, a nosso ver, melhorar a redação final. E, portanto, penso que, metodologicamente, é de saudar esse tipo de solicitação de contributos externos, que nós depois, no PSD, acabámos por acolher com muito gosto. Achámos um bocadinho insólito, sendo um projeto de lei do PS, que o PS não propusesse melhorias de redação. Nós substituímos com agrado a essa tarefa, sem cobrar 40 escudos por palavra, porque achamos que fica um melhor projeto de lei e, portanto, queríamos sublinhá-lo. Em relação ao projeto do Bloco de Esquerda, também convinha aqui sublinhar que o nosso sentido de voto não decorre de qualquer menor apreço pela preocupação que aqui é manifesta em relação às pessoas que têm dificuldades económicas. Somos muito sensíveis à necessidade de haver boas respostas sociais para essas situações, de haver melhores mecanismos de redistribuição da riqueza em Portugal. Pensamos é que eles não devem ser conseguidos por via da relação entre os fornecedores de serviços públicos essenciais e esses agregados a familiares, e é só por essa razão que votámos contra a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda.
Sr. Deputado Relator, estamos em condições de retomar o ponto 6. Estamos em condições de retomar o ponto 6? E a mesa já disponibilizou também a ciência da doutora Joana Figueiredo, não? Não percebo porque é que nós estamos a conseguir. É quem dá? Nemodato quod non habet. Nemodato quod non habet. Sr. Deputado Miguel Langeré, peça-me por favor. Proponha, por favor.
Vamos então à proposta. Seria. Nas conclusões, seria. A nossa proposta era a seguinte: a Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia, reconhecendo a importância do apoio humanitário ao Paquistão.
Senhores deputados, agora peço a todos que estivemos aqui tanto tempo para chegar aqui a à pedra filosofal, que agora a deixemos polir. Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, a Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia,
reconhecendo a importância do apoio humanitário ao Paquistão, não pode aceitar uma proposta que venha a agravar a situação do setor têxtil nacional. Ponto. Neste sentido, considera que neste regulamento devem ser tidos em atenção os seguintes pressupostos. A, B, C, D. Sim. A importância do apoio humanitário ao Paquistão, humanitário, não pode aceitar uma proposta que venha a agravar a situação do setor têxtil nacional. Neste sentido, considera que neste regulamento.
Considera que o regulamento.
Que o regulamento. Só uma questão de português. Que o regulamento deve ter em atenção.
Exatamente.
Os seguintes pressupostos. E depois são as alíneas da A a D.
As condições, claro.
Se for num esforço. Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Senhora, eu creio que estamos aqui a tentar. Aliás, como temos. Posso perceber? Nós temos tido este tipo de comportamento no grupo têxtil, aliás, liderado pelo deputado Emílio Guerreiro, no sentido de conseguirmos um acordo unânime, porque o interesse global. É um pacificador. O interesse global com o setor é comum a todos e não é mais de uns do que de outros.
Nesse sentido, talvez. Mandando-lo para o Paquistão mesmo.
Vai. E, portanto, digamos, tentando ir ao encontro deste, de um máximo denominador comum, poderíamos colocar no segundo período, que é, neste sentido, considera que o regulamento deve ter em atenção. Para minorar os efeitos do mesmo, vírgula, os seguintes pressupostos.
Não,
está aqui.
Não, ele tem razão. Não, tem razão.
Mas peço desculpa, isso é dizer a mesma coisa que está aqui dita, ou em caso de aprovação, ou dizer que ele deve ter em conta isto, ele só deve ter em conta isto em caso de aprovação. Parece-me isso um bocadinho redundante. Mas quer dizer, mas só estou aqui a tentar fazer o esforço. Só estou a tentar aqui fazer o esforço. O texto proposto, oh colegas, não vale a pena termos. O texto proposto é: a Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia, reconhecendo a importância do apoio humanitário ao Paquistão, não pode aceitar uma proposta que venha a agravar a situação do setor têxtil nacional. Ponto final. Neste sentido, entende que o regulamento deve ter em atenção. Não, essa não é a proposta que eu tenho em cima da mesa, Sr. Deputado. Deve ter em atenção, para minorar os seus efeitos, os seguintes pressupostos. Esta é uma proposta que está em cima da mesa para votação. Antes desta proposta, quer algum senhor deputado pronunciar sobre ela? Antes da votação? Senhor deputado Agostinho Lopes.
Era se aceitam ou não aceitam o em aprovação, pá. É porque senão não entendo isto, pá. Não entendo isto, pá.
O senhor deputado Agostinho Lopes fez uma proposta de alteração ao seu relator. O senhor relator quer subscrever ou quer subscrever?
Senhor Presidente, vá lá ver. Este é um regulamento que está em aprovação. Por isso é que são ouvidos os parlamentos nacionais. Portanto, é um processo de decisão, é implícito. Portanto, não aceito.
Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Só para... Nós temos que... Eu acho que há pouco a Sra. Deputada Teresa Venda lembrou algo que nós ainda não estamos muito habituados, porque, mas tem a ver com o facto deste processo agora, decorrente do Tratado de Lisboa, se passar a ouvir os Parlamentos Nacionais. E, portanto, isto, o que acontece é que esta proposta de regulamento está em processo de discussão e nós estamos neste momento, eles estão a ouvir os Parlamentos Nacionais e estão a ouvir o Parlamento Nacional, o Parlamento Português, relativo a este regulamento. Portanto, nós estamos a pronunciar face a esta proposta. Quando dizemos, através daquela sugestão que eu, pronto, acho que chegamos a um bom ponto e que está bem elaborada, para dizer que o nosso contributo advém para o regulamento que está em discussão, advém daquelas conclusões que ali sugerimos e daqueles pontos que ali sugerimos. Esse é o contributo do Parlamento Português, nesta comissão, para aquele regulamento. E, portanto, no fim, será aprovado ou não. O que nós estamos a propor é que o regulamento integre o nosso contributo, que são aqueles pontos. E isto, acho que, no fundo, fica claro daquela sugestão que o deputado Miguel Laranjeira apresentou.
Eu vou deixar todos os senhores deputados, vou deixar, que eu não sou ninguém para deixar, mas assim, a melhor forma de conduzir aqui o fim da discussão é deixar cada um que entender pronunciar-se mais uma vez sobre isto, mas depois, no limite, o regimento é o que é. O deputado relator propõe um texto, vota-se, quem está de acordo está de acordo, quem não está de acordo não está de acordo. Peço imensa desculpa. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Eu entendo tudo o que, aliás, tem a grande vantagem nas palavras é que, e os discursos, eles aguentam tudo. Agora, a primeira posição, há aqui duas posições, duas fases deste processo. Uma é o regulamento. A Assembleia da República está de acordo com o regulamento? Não, está em desacordo. Tanto quanto eu sei, tanto quanto o projeto de resolução que aprovamos. Está em desacordo. E essa é a questão central. Essa é a questão central. A segunda questão, e era isso que, aliás, era por aqui que nós devíamos ficar. Era por aqui, porque a partir de certa altura, eu começo a pensar que estes documentos não têm interesse nenhum, porque nós não conseguimos
não somos capazes de dizer de uma forma clara e explícita que os interesses nacionais se chocam com determinado tipo de proposta. Parece que é impossível, nós não podemos fazê-lo, pá. Portanto, se o podemos fazer, essa é a questão central. A questão central é esta. O regulamento, a Assembleia da República está contra este regulamento. Só em caso de aprovação, é que nós introduzimos este tipo de considerandos. Mas é sobre... Se nos derem a escolher entre aprová-lo com estas alterações ou não aprovar, qual é a nossa posição? É isso que interessa. É contra. É contra. Portanto, não faz sentido isto que o deputado Hortêncio Martins está a dizer.
Eu acho que o que está aqui em causa é nós ainda não termos apreendido um processo que, por exemplo, em Portugal já é há muito realizado pelos parlamentos regionais. Nas regiões autónomas nós já nos habituamos no nosso trabalho a pedir pareceres quando é necessário, quando há alguma legislação que lhes afeta. E o parecer que lá vem é um parecer positivo ou negativo, ou com as condicionantes que ambas as assembleias regionais indicam. E por isso nós temos uma primeira frase que diz que somos contra o parecer, temos que ter uma segunda que diz que em caso de aprovação, para minorar, deve dizer isto. Mas se nós dizemos necessariamente que o regulamento deve ter os nossos enunciados, já estamos a pressupor a sua aprovação. Eu acho que isto é a deturpação do nosso ponto de partida inicial, que é sermos contra o regulamento. Mas o Sr. Presidente já fez há pouco um exercício muito claro de explicar todas as posições que estavam neste debate. Eu acho que mais que isso não consigo aprofundar.
Sr. Presidente, estou a tentar que haja condições para poder dizer alguma coisa, que está a ser difícil. Bom, quer dizer, o que eu acho é que nós não podemos cair num fundamentalismo onde aquilo que toda a gente está a dizer que está escrito só pode ser dito pelas palavras que eu entendo. Eu acho que estamos a chegar a este ponto, ou seja, eu acho que está claro na proposta que está feita de que somos contra o regulamento. Agora, quer dizer, se tem que ser pelas palavras e precisos verbos que alguns acham, é que é mais complicado. Mas eu atrever-me a dar uma outra sugestão ao deputado relator, que se calhar que resolveria... Mas de qualquer maneira, porque isto é uma reflexão é dinâmica, e vamos ouvindo e vamos refletindo todos, que seria uma coisa, qualquer coisa do género, exatamente, do working process, qualquer coisa do género, dizer assim, na eventualidade do ora analisado regulamento não conseguir ser travado, urge que as seguintes medidas sejam consideradas. A. Proposta exclusivamente ao Paquistão. B. Uma frase muito simples que faria o enquadramento de tudo isto e poupava não sei quantas coisas. E se calhar corresponde. Não é, não?
Caros colegas.
Esta a sugestão que eu fazia.
Imaginando que as reuniões não dispensam a condução, eu agora não dei a palavra a mais ninguém. Sr. Deputado Relator, aceita esta proposta?
Precisava de
que a proposta fosse repetida quando...
Repetida ou escrita?
Sr. Deputado, importa-se repetir?
Isto era a conclusão, antes das conclusões, peço desculpa.
Sr. Deputado, sem considerando só o texto,
faça-me só o texto. Na eventualidade, ora analisado o regulamento não conseguir ser travado, urge que as seguintes medidas sejam consideradas. A. A medida tal, tal, tal. B. C. Tal, tal. Eu acho que mais
O senhor deputado Agostinho Lopes, eu diria que pedir mais do que isto até fica mal.
Aceito uma versão. Pá, diz que isto, se isto não for.
Isto não é um radical pequeno burguês de fachado. Isto é um verdadeiro.
Amenizando. Na eventualidade, ora analisado o regulamento ser aprovado, urge que. Pronto, o problema aqui é o ser travado.
Está em condições de ir para o Afeganistão.
Na eventualidade, ora analisado o regulamento ser aprovado, urge que as seguintes medidas sejam consideradas.
Sim.
Sr. Deputado Teresa Venda, diga.
Sr. Presidente, eu acho que aqui há uma questão muito clara. Se nós não nos queremos pronunciar com medidas para melhorar o regulamento, nós dizemos que estamos contra. E ponto final, parágrafo. Agora, temos que ter alguma razoabilidade. A proposta vem do Conselho e do Parlamento. A probabilidade dela ir para a frente é o maior possível. Portanto, nós temos é que minimizar os danos. Temos que dar contributo para que ele seja melhor para chegar à fase da aprovação. Não é depois de aprovado que se introduz este. Portanto, as condições para a aprovação têm que ser, não têm que estar condicionadas à aprovação. Isto é, peço desculpa.
Caros colegas, o Sr. Deputado Relator quer fazer o favor de nos propor então uma redação final.
Eu acho que essa redação está boa, não sei porque é que se mexe.
Eu, vale a ver. Isto de facto não é fácil. A proposta final do relator é a seguinte. A Comissão dos Assuntos Económicos, Inovação e Energia, reconhecendo a importância do apoio humanitário ao Paquistão, não pode aceitar uma proposta que venha a agravar a situação do setor têxtil nacional. Era o que estava. Neste sentido, considera que a proposta de regulamento, e não o regulamento, que ela de facto é uma proposta de regulamento, e portanto aqui está implícito que é um processo em construção e que nós estamos envolvidos. O que está aqui a ser pedido é, digamos, a propositura e a opinião dos parlamentos nacionais, e depois mantinha a proposta inicial. Portanto, vou repetir, neste sentido, considero que a proposta de regulamento deve ter em discussão, se ela é uma proposta, está, mas pronto, em discussão, deve ter em atenção, para minorar os seus efeitos, os seguintes pressupostos. E depois os quatro pontos. Eu ponho a votação, e pomos esta a votação, porque senão não há acordo possível.
Já, meus caros, há uma proposta, é a proposta do relator. Quem, caros, vou passar à votação. Senhores deputados, vou passar à votação. Quem vota a favor? Senhor deputado Hortêncio Martins, senhor deputado Pedro Filipe Soares, senhor deputado relator? Ah, bom. Quem vota a favor das conclusões e do parecer? Votaram a favor o PSD e o PS. Quem se abstém? Quem vota contra? O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, outros assuntos importantes que ainda não foram discutidos.
Não, temos mais dois pontos na ordem. Mais dois pontos na ordem de trabalhos. Mais dois pontos na ordem de trabalho. Vocês gastam o vosso presidente suplente. Os outros assuntos, o PSD queria fazer uma proposta sobre, neste ponto. Faz favor, já se tinha inscrito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, fique connosco mais um bocadinho.
Até porque tem reunião do grupo de trabalho a seguir. Sr. Presidente, a proposta era no sentido de que a reunião da Comissão de Assuntos Económicos e Inovação e Energia, que supostamente será agendada para dia 20 de dezembro, fosse agendada para dia 21 de dezembro, durante a manhã, 10, 11, meio-dia, e que nessa reunião fosse discutido o parecer final relativamente ao grupo de trabalho dos polos e clusters. Repito que a reunião que está agendada para dia 20 de dezembro seja agendada para dia 21 às 12 horas, que é para as pessoas que vêm de fora terem mais tempo, às 12 horas, e que nessa reunião seja discutido o parecer do grupo de trabalho polos e clusters.
Transmitirei ao Sr. Presidente, a quem tem a competência. Algum dos colegas se opõe a esta sugestão? Em todo o caso, vamos entender-nos. A competência regulamentar parece-me que é do Sr. Presidente para marcar e, portanto, eu transmitirei. A mesa da Comissão levará em consideração que nenhum dos senhores deputados se opôs a essa mudança para o dia seguinte de manhã. Muito bem.
Às 12 horas.
Às 12 horas. Muito bem. Datas das próximas reuniões, recordar que no dia 7 de dezembro temos a nossa reunião ordinária, para além das reuniões que temos no dia 3 à tarde e que já falámos.
Muito bem, enquanto a doutora Margarida acaba de finalizar a preparação para esta audição, eu dava então as boas-vindas. Normalmente as entidades que ouvimos sentam-se sempre à direita, portanto, do Presidente e de frente para os seus deputados. E eu não sabia que trazia a apresentação.
O computador, porque eu queria ser este lado, peço desculpa. Assim já tem aqui a apresentação. Muito obrigada.
Connosco temos hoje a Sra. Engenheira Teresa Ponce de Leão, responsável pelo Laboratório Nacional de Energia e Geologia, o antigo INETI. Da parte dos seus deputados, temos representados o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda na presença do seu deputado Pedro Filipe Soares, que também faz parte do Grupo de Trabalho de Energia e Eficiência Energética, e temos representando o PSD o seu deputado Carlos São Martinho e a sua deputada Celeste Amaro. Dávamos então início a esta audição, não sem antes dizer que o Grupo de Trabalho de Energia e Eficiência Energética está constituído desde há um ano esta parte. Vai terminar o seu mandato no final ou no início da próxima sessão legislativa, em outubro de 2011. O objetivo deste grupo de trabalho foi acompanhar todas as matérias que em Portugal têm a ver com a energia e com a eficiência energética, nomeadamente acompanhar a implementação do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, nomeadamente acompanhar aquilo que é já hoje a Estratégia Nacional de Energia, que foi entretanto apresentada à Comissão Europeia, e acompanhar também outras matérias conexas, nomeadamente a implementação do MIBEL e do MIBGAS. Sem mais delongas, dava a palavra à Sra. Engenheira Teresa Ponce de Leão.
Muito bem, muito obrigada. Começo por agradecer este convite a estar à minha presença aqui e por pedir desculpa pelos sucessivos adiamentos que de facto aconteceram nesta minha participação, mas que resultam de um mês muito atribulado, com vista à internacionalização do LNEG, e eu passo a explicar na minha apresentação. Por outro lado, gostava também de transmitir a minha inexperiência nestas matérias, portanto espero, eu trago aqui uma apresentação, que não se assustem, ela é grande, mas há muitas das questões que são passadas de forma muito breve, e portanto, e se entretanto acharem que não vai no sentido daquilo que pretendem, portanto, não a farei por completo e deixo aqui registada. E gostava ainda de transmitir que, de facto, eu assumi as funções de presidência do LNEG em janeiro de 2009, não sem ter estado no INETI desde abril de 2004. O INETI não está extinto ainda. Portanto, o LNEG resulta da sucessão das competências de energia e geologia que existiam no INETI. Portanto, foi um processo complicado e não serão apenas as competências em energia e geologia. O certo é que a sua missão é para a energia e geologia, portanto, tem havido um grande esforço de reconversão das nossas atividades. O LNEG, só para enquadrar um pouquinho, que já de certeza já conhecem, mas só para fazer enquadramento, faz investigação e inovação tecnológica numa ótica de, aliás, o nosso lema é investigar sustentável, investigar para a sustentabilidade. E, portanto, isto quer dizer que é um laboratório de investigação, cujos resultados da investigação servem para apoio às políticas públicas. Portanto, não é um organismo que faz políticas públicas. Dá elementos, dá contributos, dados para apoio às políticas públicas. Essa investigação é feita numa lógica de garantir uma cadeia, portanto, com base na sustentabilidade da investigação, uma cadeia de conhecimento consistente, que tenha como objetivo final a aplicação das tecnologias para o setor industrial, para a sociedade, para as necessidades da sociedade e para apoio às políticas públicas, como referi. Temos neste momento uma ambição muito grande, um objetivo de sermos excelentes em torno das necessidades de tecnologia e das estratégias em termos de energia na Europa e no Governo. e para isso temos feito uma aposta muito grande de internacionalização. Estamos a tentar construir, tentar ser um observatório nacional do que se faz a energia em Portugal. O LANEG não se esgota na energia, tem também o outro pilar, geologia, mas que penso que não é o objetivo desta nossa conversa aqui hoje. Portanto, passaria então à apresentação, deixa-me ver como é que eu... É com o rato?
Sim.
Pronto, isto... indo atrás. Penso que não faz sentido, é o âmbito da a razão porque estamos aqui. Eu iria centrar a minha... Portanto, isto não é uma agenda, são os tópicos que eu iria falar aqui. Eficiência energética como prioridade, falando um pouco dos consumos energéticos setoriais e como eles são distribuídos e a razão porque nos preocupa essa distribuição. A nossa atividade bastante importante e que tem dado origem a apoio ao Governo no âmbito legislativo e com várias participações a nível internacional na área dos edifícios eficientes, edifícios com vista a emissões zero. Os desafios públicos e legislativos, o Plano de Eficiência Energética Nacional e a nova Diretiva Europeia. A redução dos consumos através de projetos desenvolvidos no âmbito das compras públicas. Uma outra vertente importante e que não se pode dissociar da eficiência energética é a utilização das energias renováveis na perspectiva da eficiência energética. Isto é, nós consideramos que a eficiência energética, e eu considero em particular, que a eficiência energética e as energias renováveis têm que ser vistas como um todo se queremos atingir os objetivos a que nos determinamos a nível global. E, portanto, consideramos que estes dois aspectos não podem ser dissociados. E no aspecto da integração das renováveis nos edifícios. Temos componentes importantes no âmbito da integração de sistemas renováveis, solares térmicos e solares fotovoltaicos, e também na área dos transportes, a integração de biocombustíveis, apoiando os requisitos e desafios nacionais. Uma última vertente, na qual o LANEG não é tão forte, mas uma nova área que estamos a desenvolver e que consideramos consideramos crucial para que se consiga otimizar ou obter o máximo de eficiência energética, são os novos vetores via armazenamento, e temos uma componente interessante na área das baterias de baterias elétricas e na área do hidrogênio e nas smart grids via também o mesmo armazenamento. Mas eu depois explico porque é que aparecem estes dois elementos aqui nestes finais. Falando de consumos energéticos setoriais, eu não estou a dar aqui uma novidade, todos conhecemos o consumo energético português, a energia final, portanto, quando falo energia final, falo dos vetores energéticos, energia, eletricidade, combustíveis e gás, e esta figura serve apenas para salientar que foi extraída de dados já relativamente antigos, mas que refletem e espalham a situação atual. Temos os nossos consumos concentrados nos transportes, um terço, transportes, indústria e edifícios. O que é que acontece? Isto está a passar automaticamente. Portanto, eu não posso demorar muito tempo. O que é que acontece é que, enquanto a indústria, por si só, devido à competição que está sujeita, já é relativamente eficiente, apesar de haver muita eficiência ainda a dever ser incluída no âmbito dos processos industriais, nos transportes e nos edifícios há muito a fazer ao nível de integração de novas políticas e tecnologias. Começando pelos edifícios. Os edifícios são, no passado, não tinham preocupações de eficiência energética, apesar de eu considerar que, à exceção do período entre os anos 50 e os anos 90, havia mais pelo menos havia a aplicação de conhecimentos que vinham do passado e que davam origem a alguma eficiência energética nos edifícios mais antigos que conhecemos. Posteriormente, com a competição da indústria da construção, portanto, e com as pressões a que foram sujeitos, houve o que ocorreu foi um período de construção de baixa qualidade, entre aspas, em termos de eficiência energética. Posteriormente, houve, a partir da aplicação e das diretivas europeias, da primeira diretiva, que eu tenho aqui já à frente, que surgiu em 2002, e da integração das orientações nessa diretiva, começaram a ser aplicados conceitos de eficiência energética nos edifícios, quer em termos dos aspectos construtivos, quer em termos de integração da obrigação de integração de energias renováveis nos edifícios. No entanto, estamos muito longe com esta diretiva de atingir tudo o que se pode explorar em termos de eficiência energética nos edifícios, e lembro aqui que são uma parcela bastante importante dos consumos, atendendo a que a maior parte das populações a nível mundial estão concentradas nas zonas urbanas, pois essa eficiência plena só se consegue explorar desde que esses edifícios sejam eficientes, mas essa eficiência seja estudada a partir do projeto. E quando digo do projeto, da implantação, da orientação, da escolha dos materiais regionais, da identificação de soluções endógenas da própria região, para podermos atingir aquilo a que nos propomos, que são os edifícios de emissões zero, isto é, que o balanço energético seja nulo. O LNEG esteve envolvido num conjunto de mecanismos legais, como referi, não vou voltar a repetir, mas tivemos, portanto, houve uma primeira regulamento relativo ao comportamento térmico em edifícios e ao comportamento térmico em zonas industriais, o RCCTE e o RCS, que surgiu, que começou a ser preparado já com o contributo do LNEG em 1990. A partir de 2002 surgiu a transcrição da diretiva comunitária de relativa ao desempenho energético de edifícios, onde já foram aplicadas obrigatoriamente metodologias de cálculo e requisitos mínimos com vista à certificação energética. Estudos esses que se iniciaram em 2002 e vieram a dar origem ao sistema de certificação energética em Portugal, no caso português, através da transcrição final do desempenho energético de edifícios em 2006, e que resultou, como referi há bocado, da obrigação da utilização de coletores solares para aquecimento de águas quentes, além de outros índices de desempenho integrados nos edifícios. No entanto, esta diretiva ficou aquém, isto é, o mundo faz-se caminhando, e, portanto, há muitas questões que se têm vindo a verificar ineficientes na aplicação desta diretiva e que estão devidamente contabilizados pelos cientistas. E temos exemplos, passando para o exemplo comum, que é muito falado, toda a gente fala, a aplicação da diretiva ao parque escolar, por exemplo. Há situações que são obrigatórias na certificação energética da renovação das escolas e que vêm aumentar brutalmente os consumos por uma falta de integração das medidas e de uma adequação das medidas ao uso, à utilização dos edifícios de parque escolar. Como consequência disto, e a Comissão Europeia também consciente da necessidade de melhorar estas orientações em termos de eficiência energética, está em estudo e em análise, e o LNEG faz parte de um grupo de trabalho que está a ser coordenado pela ADEN para a transposição da nova diretiva em termos de eficiência energética da Comissão Europeia, com vista aos edifícios de balanço energético quase nulo. E, portanto, estamos em plena fase de trabalho. Ao nível da inovação tecnológica, também, para além das leis, é preciso haver novas tecnologias, novos materiais, novos equipamentos, e, portanto, o INETI tem contribuído
para a minimização das necessidades energéticas através de estudo de novos materiais e sistemas e tecnologias avançadas para a envolvente dos próprios edifícios, para os aspectos construtivos dos edifícios, para o uso da energia dentro dos edifícios, para os consumos próprios de edifícios, através de novos sistemas de iluminação, sistemas de aquecimento e arrefecimento mais eficientes, recorrendo a energias renováveis, neste caso o solar, e através do desenvolvimento de tecnologia para o armazenamento de energia. Portanto, utilizando energias renováveis, fundamentalmente solar térmico, solar fotovoltaico e eólico, sendo que o eólico, neste caso, ainda tem algum caminho para percorrer. Instrumentos de investigação. E aqui só será um aspecto importante que eu gostava de chamar a atenção para se perceber o posicionamento do LNEG ao nível da ciência e tecnologia na Europa. Todos sabemos que o 7º Plano é o documento estratégico de referência para as políticas de energia na Europa. Este documento estratégico tem vindo a ser consubstanciado. Pelo caminho, ao nível da investigação, passamos através de vários programas-quadro e a Comissão Europeia tem vindo a orientar a estratégia de investigação para a concentração do conhecimento e para o conciliar, portanto, o aproveitamento de sinergias entre os diferentes institutos de investigação, mas muita coisa se verificou pelo caminho que não estava a ser bem conseguida. E, por último, recentemente o Presidente Barroso lançou uma comunicação dizendo que o 7º Plano se devia apoiar basicamente em dois pilares importantes para o desenvolvimento das tecnologias energéticas e com vista a lutar via essas tecnologias e essa nova indústria, lutar contra os aspectos da crise económica, que são as European Industrial Initiatives e a European Energy Research Alliance. E eu aqui deixei-me aproveitar esta oportunidade para salientar o papel da European Energy Research Alliance, que tem sido um papel que, por estar mais do lado da investigação, não tem sido muito visível, mas de facto resulta de uma aliança que se constituiu em 2008, através de 10 laboratórios de Estado, que foram convidados para a Comissão Europeia a pensar o que é que podiam fazer no futuro. Em 2008 reuniram-se, no âmbito da presidência francesa. O INET, na altura, foi convidado a participar dessa reunião. Conseguimos criar as raízes para a constituição de uma aliança europeia verdadeiramente diferente de todas as outras concentrações de esforços ao nível da investigação, isto é, identificando a massa crítica de cada um dos laboratórios e garantindo que, via essa massa crítica, seriam lançados programas de investigação verdadeiramente representativos das competências a nível europeu, isto é, do que melhor tínhamos a nível europeu. Foi uma aliança que se criou logo desde o início numa perspectiva aberta, tanto que agora já inclui 15 laboratórios de Estado e muitos institutos de investigação. Posso dizer que em torno desta aliança giram 1000 homens ano, 1000 cientistas ano, portanto, e fomos capazes de, sem fundos da Comissão Europeia, sem fundos dos governos, lançar programas de investigação, dos quais eu saliento ali as Smart Cities, porque se aplica aqui à eficiência energética e que está a ser lançada. Aliás, eu venho sozinha a esta comissão porque o meu colega de energia está, neste momento, deve estar a chegar a Viena para participar numa reunião que visa o lançamento deste Joint Program e que, de facto, tem permitido propor à Comissão Europeia programas conjuntos desta massa crítica de investigação a nível europeu, em que cada país só tem um representante, mas que pode agregar à sua volta todos os institutos de investigação com competências na matéria. Portanto, esta European Energy Research Alliance está a montante das European Industrial Initiatives, sendo que também está para ser lançado, foi discutido agora na presidência belga, a European Industrial Initiative on Smart Cities, e que discute todos estes aspectos que estamos aqui a falar sobre eficiência energética, e onde nós temos tido, quer do lado das... Nós, LNEG, quer do lado das Industrial Initiatives, quer do lado da European Energy Research Alliance, participação bastante ativa. Tem sido uma aposta muito focalizada e muito firme na nossa internacionalização. Ao nível nacional, há várias plataformas com via eficiência energética, mas eu salientava aqui a plataforma da construção sustentável, da qual nós também fazemos parte. Eu não sei se estou a encaminhar...
Eu acho que como enquadramento está a correr bem, está no sentido que estávamos à espera. Não sei se já se sugere alguma alteração, mas para já acho que era isto que pretendíamos precisamente.
Aqui, só um exemplo de integração de eficiência energética e energias renováveis, e não podia deixar de trazer aqui umas fotografias do nosso Ex Libris, além do Ex Libris do INET, é o Ex Libris Nacional, porque é o edifício que neste momento é verdadeiramente eficiente. Tem os seus, eu agora não vou dizer aqui quais as suas mazelas e quais os seus aspectos críticos, foi um projeto de investigação, portanto foi um projeto de demonstração, mas que neste momento consegue produzir toda a energia que necessita para os seus consumos.
Qual é este edifício?
É o edifício Solar 21, que está assediado no campus do Lumiar. Portanto, ele tem...
Mas essa é a pergunta que nós queríamos saber. Quais são as mudanças, os problemas que encontrar na aplicação das diversas tecnologias? Isso seria interessante para nós.
Portanto, nós temos... poderíamos utilizar novos materiais, que na altura não havia. Estamos a falar de um edifício, de um projeto de investigação que teve origem em 98, agora não posso precisar, mas portanto no final da década de 90, e que foi inaugurado pelo Sr. Primeiro-Ministro, eu penso que em 2006.
Poderemos visitar este edifício?
Podem visitar, são convidados a visitar. Nós temos... Tradicionalmente temos equipas que recebem os visitantes e que explicam todas as suas funcionalidades. Aliás, temos muitas escolas e universidades que nos visitam e que, portanto, este edifício o que é que tem? Tem uma construção termicamente eficiente, uma localização orientada para que a fachada fotovoltaica esteja otimizada em relação à orientação do sol, tem, portanto, a fachada fotovoltaica produz energia elétrica, mas em simultâneo tem aspectos construtivos nessa própria fachada que otimiza, e portanto agora em termos muito rápidos, se calhar é difícil, mas a própria fachada otimiza no verão a sua produção, porque tem um sistema de arrefecimento por circulação do ar, o que permite arrefecer os painéis fotovoltaicos, aumenta-lhes o rendimento. É evidente, nós temos aqui uma amostra de painéis fotovoltaicos de silício amorfo, silício policristalino, silício monocristalino, quer no parque na cobertura do parque de estacionamento, quer na fachada, porque era o objetivo do edifício, era um projeto de demonstração. No entanto, como ele está a ser constantemente monitorizado, nós podemos dizer, neste momento, através de resultados dessa monitorização, quais são os painéis mais ou menos eficientes, em que é que poderíamos melhorar, eu digo que nos aspectos construtivos internos. Eu penso que o que está menos conseguido neste edifício são os materiais. E o ambiente interior, devido também à contenção de custos que tivemos que aplicar na construção do próprio edifício, não é eficiente em termos de ruído, por exemplo. Temos também os coletores solares térmicos, que permitem alimentar o aquecimento no inverno. No entanto, temos um complementar de abastecimento a gás, que não seria necessário e que eu acho que portanto, que seria interessante que não termos tido, mas por receio de que não fosse suficiente. Neste momento, se fôssemos aplicar novamente esta tecnologia, já poderíamos, de forma conhecedora e depois de avaliar os resultados, não aplicar este sistema. Temos um sistema interessante...
Apenas os coletores térmicos serviam para o consumo do edifício?
Os coletores térmicos servem para o consumo do edifício. E aquecimento de águas e de aquecimento central.
E tornam indispensável a existência
de... E tornam indispensável, porquê?
Tornam
indispensável, mas eu vou explicar, porque há aqui uma outra facilidade que está incluída neste edifício, que é a utilização da inércia térmica da terra. Isto, o que eu chamo de geotermia passiva. Os meus investigadores não gostam muito disso, porque... Portanto, nós na geotermia temos a geotermia de baixa entalpia, que é aplicada em muitos edifícios e que deve ser explorada, está, na minha opinião, está a ser pouco explorada ao nível construtivo. A geotermia de alta entalpia, que eu já falarei a seguir, e temos a geotermia que eu chamo passiva, que é um sistema de tubos que passam a cerca de um metro abaixo da terra e que permitem garantir que o ar que circula nesses tubos é mais frio no verão e mais quente no inverno. E, portanto, esse ar é aproveitado para a circulação interna. No inverno arrefece, não tem ar-condicionado, portanto, e as condições, posso dizer que as condições térmicas são bastante agradáveis, não há calor. É evidente que não sentimos aquelas salas congeladas que às vezes nos surgem no verão e que para mim são muito desconfortáveis. E no inverno também é um complemento ao aquecimento que vem dos coletores solares térmicos. Portanto, isto são as facilidades para além dos painéis que temos no parque de estacionamento, que permitem produzir sombreamento para as viaturas e também produzir energia. Portanto, neste momento, o que se produz alimenta os consumos do edifício. Que é um edifício de serviços. Se fôssemos para os consumos noturnos, para as necessidades noturnas, já o mesmo não aconteceria. Temos aqui, que eu não posso deixar de mostrar também, o edifício mais recente, que é o edifício Sonae Maia Business Center. Porque é que eu trago? Porque fiz parte do Fórum para a Sustentabilidade, que premiou vários projetos da Sonae, e onde este foi um dos projetos premiados. E, portanto, é um edifício que mereceu certificação LEED, e que certificação é essa, que implica que o edifício é certificação LEED Gold, apesar de haver ainda o certificação LEED Platinum, que é um sistema de certificação americano, a par de um outro que existe na Inglaterra, que é o BREEAM, e que permite garantir que o edifício é sustentável. Não é só eficiente energeticamente, também tem cuidado, e daí... que isto não foi aplicado no edifício Lá 21, mas poderá ser agora, utiliza madeira reciclada, utiliza tratamento de resíduos, utiliza reutilização de águas e, portanto, todos esses parâmetros permitiram-no vir atingir este nível de certificação, que eu penso que é importante. Estamos aqui a pensar em eficiência energética, mas em matéria de questões ambientais temos que pensar integrado e portanto não podemos pensar só na energia que consumida pelos edifícios, mas também temos que pensar em tudo o que está à volta, nomeadamente consumos de água. E eu não posso deixar de falar disso, uma vez que estou num instituto que também trata de questões relacionadas com a água e do tratamento dos resíduos, quer para a minimização dos seus impactos, quer para a sua reutilização, e mais à frente veremos que temos tecnologias para isso em termos de energia. E agora, alguns projetos inovadores que mostram um pouquinho como é que nós podemos contribuir para estas questões. E aqui eu não falo só de eficiência energética, mas eu vou passá-los rapidamente, porque eles são bastantes. Portanto, temos aqui o edifício Solar 21. Eu peço desculpa que eu tive que misturar questões em inglês e em português, mas eu não tive tempo de traduzir. E nesta fase, já agora deixo aqui um outro desabafo, todos conhecemos, estamos num período em que o INETI, LENEG, tem sofrido muitas reduções em termos de seus ativos, não tem podido rejuvenescer e, portanto, estamos com algumas dificuldades em termos de apoio. Eu diria, isto é um apoio egoísta, não é? Um apoio às apresentações, no rejuvenescimento ao nível das equipas de investigação, que é crucial.
Nos transportes também temos participação a nível, neste momento, estamos a trabalhar num projeto, que é o projeto REIVO, financiado pelo Fundo de Apoio à Inovação, que visa a integração dos veículos elétricos no sistema elétrico, numa ótica de smart grids. Este projeto é coordenado pelo Inesc Porto, no entanto, nós temos uma componente importante ao nível do armazenamento. E daqui nós estamos também, por esta via, temos feito uma aposta ao nível do programa, do subprograma de armazenamento no Joint Program on Smart Grids, onde temos uma componente importante. E no armazenamento temos tecnologias de avaliação de novos materiais para baterias elétricas, em particular o lítio, e inclusive projetos que visam a reutilização desse mesmo lítio no seu fim de vida útil, e também soluções de armazenamento via hidrogênio. Hidrogênio como veículo, veículo energético, e hidrogênio com vista ao armazenamento. Temos, ao nível dos biocombustíveis, temos uma participação muito ativa, quer ao nível do Joint Program Bioenergy, quer no, como representantes nacionais da European Industrial Initiative, de Bioenergy, e temos um conjunto de projetos que abrangem toda a cadeia de biocombustíveis, desde a avaliação das microalgas para a produção de biomassa que visa, de microalgas para a sequestração de CO2 e que produz a partir daí uma biomassa que visa a produção de biocombustíveis. Temos alguns projetos em desenvolvimento, um que está a marcar algum passo neste momento com a Galp, mas outros projetos a nível europeu. Temos o aproveitamento dos resíduos plásticos e resíduos urbanos para a produção de biocombustíveis a partir da queima, quer em fluidized bed combustion, quer a queima com vista à produção de líquido via pirólises, e temos, participamos ativamente nos processos de biorrefinaria através do aproveitamento de materiais agrícolas energéticos, mas sem serem produtos que entram na cadeia alimentar. E isto eu explico, nós a seguir, depois nas políticas públicas, estamos na certificação dos biocombustíveis, onde garantimos, somos a entidade que garante que os materiais para a produção de biocombustíveis não são produtos que entrem na cadeia alimentar. Portanto, somos também responsáveis pela identificação, mapeamento dos recursos em bioenergia em todo o país, o que é que poderá ser uma grande ajuda se concentrarmos as nossas centrais de biomassa em localizações que visam a utilização da biomassa onde ela existe em maior quantidade e onde ela é responsável pelos efeitos mais importantes ao nível dos incêndios. Talvez seja esta seja uma iniciativa legislativa ou que fosse importante pensar neste tipo de soluções. E nós estamos competentes, estamos capazes de dar essa informação para apoiar, criar, dar incentivos às localizações centrais nas zonas onde elas são mais precisas. Portanto, aqui é toda a cadeia dos produtos energéticos com via à produção de biocombustíveis, e nós temos conhecimento e capacidade de exploração de todos estes elementos. A seguir, nos ventos, desenvolvemos recentemente uma microturbina eólica que está em fase de industrialização e que se destina à integração em zona urbana. Aqui também, para não falar só dos aspectos positivos, também há alguns aspectos menos bons, uma vez que, como em zona urbana, o recurso eólico baixa bastante nas zonas de implantação desta turbina eólica, e, portanto, e também existe o efeito de sombreamento dos edifícios quando há edifícios na envolvente, o que significa que esses aspectos ainda não estão devidamente estudados. No entanto, este produto já está em industrialização, está neste momento a ser industrializado por um industrial português do norte do país. O resto dos recursos, portanto, são os recursos, temos competências no mapeamento dos recursos eólicos inshore e offshore e pela participação numa panóplia de projetos, mas que não visa diretamente a eficiência energética. Aqui os recursos não é uma competência LENEG, no entanto é uma competência que nos surge lateralmente pela complementaridade das grandes hídricas aos grandes parques eólicos e portanto isso também é uma matéria também de estudo em alguns projetos no INEDI, no LENEG, desculpem. Ao nível do solar, portanto, cobrimos toda a cadeia solar em termos de projetos de investigação, quer solar térmico, quer solar fotovoltaico. Ao nível da integração a edifícios e da indústria, ao nível do desenvolvimento de projetos concentrados, que também servem para aproveitamento de produção de energia elétrica para as zonas urbanas, solar concentrado e solar térmico. Participamos como apoio científico nos diferentes, agora nestas campanhas, nestes projetos, nestes concursos lançados pelo Estado para novos pontos de ligação. Eu vou passar estes mais rapidamente. Temos uma aqui ao nível do solar fotovoltaico. É uma das áreas onde conseguimos, é uma das questões que estamos a consolidar dentro do LENEG, que é o termos permanentemente atualizado o roadmap das tecnologias e o custo associado a toda a cadeia custo em termos de custos financeiros e custos ambientais, toda a cadeia das diferentes tecnologias, estamos a montar a cadeia. No entanto, no caso do solar fotovoltaico, temos aqui um exemplo de um roadmap onde podemos já identificar, se virem ali, temos em 2020 um energy payback times, cerca de meio ano, e portanto estimamos que por esta altura o solar fotovoltaico esteja já competitivo no mercado. E portanto o retorno do investimento, exatamente, a tarifas normais no mercado. É evidente que isto é feito para as tarifas de hoje, não é? Portanto, estes estudos têm que ser constantemente atualizados. E, portanto, e nos países do sul da Europa, uma vez que é onde o recurso existe com mais abundância, o solar fotovoltaico atingirá a paridade com a rede elétrica como o eólico está a atingir. Estamos também bastante ativos noutras tecnologias, que essas sim estarão longe da paridade, como novos materiais, explorando novos materiais, incluindo células orgânicas, módulos inteligentes e thin film para a integração, quer nos as coberturas dos edifícios, nas tintas dos próprios edifícios, inclusive em cortinas, sombreamentos das janelas, para a produção de energia a partir da integração de componentes fotovoltaicos. Portanto, aqui é um exemplo do projeto das células orgânicas, do thin film no solar tiles, e aqui a integração novamente no edifício solar 21. Aqui uma outra componente bastante importante, que está a ser muito explorada, mesmo a nível da Agência Internacional de Energia, está a ser uma preocupação fundamental, que é o Solar Heating and Cooling, portanto a trigeração, e temos aqui um exemplo de um projeto em que estamos a desenvolver e que integra fotovoltaico, solar térmico e produção de frio. Aqui no caso é o exemplo do concurso dos picos solares, neste caso o solar concentrado, que recentemente conheceram, que os consórcios que ganharam foram a Reciclama, da Sapeca, Tecneira, a Luzon e a Glinton. Está fechada porque há aqui problemas jurídicos que surgiram, que muito me custam porque eu fiz parte do júri e, portanto, e que eu acho que são injustos, mas fotovoltaico com concentração solar térmica, isto é um exemplo da tecnologia, e algumas ideias para o futuro ainda mais avançadas que aquelas que eu apresentei, que são a utilização de rectenas, que é a possibilidade da conversão direta da radiação solar, radiação de eletromagnética de alta frequência, e através de antenas retificadoras.
Deixa eu voltar atrás, quando falou na participação ao nível destes concursos.
Sim.
Não são os últimos concursos que foram lançados, são os anteriores.
São os anteriores, sim. Aqueles que foram lançados em dezembro de 2009. Não é? Final, não foi dezembro, foi a partir de agosto de 2009, pois é, são esses. Não, não são estes, estes ainda não estão em fase de receber candidaturas, penso eu. O LANEI faz parte do júri também, felizmente.
Segundo a informação que tivemos, houve um prazo de 20 dias para a apresentação de propostas.
E já acabou.
Portanto, a audição com o Sr. Secretário-Estado foi a 9 de novembro. Que foi uma terça-feira, o dia anterior tinha sido o último, que era o 8 de novembro, e tinha aberto, portanto, nos últimos dias de outubro, 20 dias úteis para a apresentação.
Eu posso não ter tido conhecimento, quem faz parte deste júri, Dr. António Joyce, e não tenho conhecimento que já se tenham iniciado as análises das propostas. Certo. Provavelmente, eu acho que há um período que me dei entre a abertura das propostas e a recepção das mesmas.
De acordo com a informação que nós obtivemos, portanto, as propostas foram abertas na manhã desse dia em que recebemos aqui a audição, então, nesse dia 9, e, portanto, tiveram, portanto, 70 entidades a concorrer.
Outra competência também importante, isto é só para falar rapidamente, é o Ocean Resource. A nossa competência emagreceu muito nesta área, temos muito poucos investigadores por apresentação, mas surgem aqui oportunidades através da zona de ligação que finalmente foi concessionada à REN. Vamos ver como é que isto surge. Portanto, outra área importante e que também deixa-me que foque aqui, apesar de não dizer diretamente, não ter diretamente a ver com a eficiência energética, mas também é a área da geotermia. E neste momento, desde lançamos, apostamos no desenvolvimento de projetos geotérmicos de alta entalpia, desde 2007, temos um grupo de jovens, felizmente aqui conseguimos ciências, jovens muito dinâmicos e que têm desenvolvido metodologias importantes. Estamos com um projeto bastante ambicioso na Ilha da Madeira, com vista a avaliar o potencial geotérmico da Ilha da Madeira e, eventualmente, tornar a Madeira sustentável. Temos também know-how no âmbito do mapeamento das zonas onde haverá mais probabilidade ou onde o potencial geotérmico poderá ser mais interessante de explorar, a nível do território nacional, o que vai em linha também com as perspectivas do ENE 2020.
A esse nível não tem nenhum projeto a correr nos Açores?
Não, não. Os Açores são uma tecnologia mais estabilizada. Esta é uma tecnologia, já tem medo de alta entalpia, é uma tecnologia inovadora. Mais inovadora e que, pronto, só agora é que começa a fazer sentido avançar para o desenvolvimento de projetos para o mercado, uma vez que eu, a nível europeu, houve alguns projetos que já demonstraram ter resultado. Portanto, passamos pela demonstração e agora estamos nessa fase. Temos também competências alargadas no âmbito do... ao nível da geotermia, também fazemos parte do Joint Program on Geothermal, no European Energy Research Alliance, e quando eu digo fazemos parte de forma muito ativa e participativa. E, portanto... E eu falo já porque a seguir falo de receitas e com a aposta das nossas receitas próprias para essa participação. Ao nível da sequestração de CO2, também fazemos parte quer da plataforma, quer do Joint Program, e temos um projeto de demonstração protótipo na Teja Energy para captura de CO2. E temos competências pelo lado da geologia para o seu armazenamento. Portanto, Biomass to Fuel, repito aqui o projeto da pirólise dos plásticos to waste. Isto são projetos de demonstração que estão no terreno. Nós temos este projeto da pirólise a plastic waste, está sediado neste momento na Ressa Elétrica, na margem sul do Tejo. Temos um problema de venda do protótipo para que ele venda, isto é, o equipamento, se não for agora replicado, adotado por alguém, nós estamos a estudar a forma de rentabilizar este equipamento, porque, como se vê, são equipamentos de grande dimensão, acaba por ficar em sucata, não é? Portanto, o projeto teu demonstrou, mas necessita de ajustes para poder passar para ser concorrencial a nível tecnológico. No hidrogênio, também já falei há bocado, mas cobrimos toda a cadeia de produção, armazenamento, distribuição e utilização nos veículos elétricos. E aqui, novamente, o ciclo hidrogênio, fiquei nas apresentações. Ao nível das políticas públicas, isto é uma transparência de uma apresentação que eu fiz na APDC. Nós participamos em 2007 na avaliação do fizemos uma auditoria energética em conjunto com a Galp e a EDP do Palácio de Belém, identificamos problemas, apontamos soluções, a Presidência da República seguiu à risca e agora, posteriormente, veio pedir-nos contas, porque não estão a ser conseguidos os resultados. O que eu acho que, e daí eu apresentei, isto é um resultado que podemos ter aqui algum insucesso, mas é um resultado, é uma boa prática. Portanto, o Sr. Presidente da República veio perguntar porque é que os ganhos que nós, em conjunto, portanto, o projeto foi coordenado pelo INETI, em conjunto com a Galp e a EDP, para todas as iniciativas que fizemos, substituição de combustível por gás natural, implementação de painéis solares térmicos, aplicação de painéis solares térmicos e fotovoltaicos até ao limite, ultrapassando o limite que é possível, porque o Sr. Presidente da República não quis vender energia elétrica para a rede. Identificamos alguns erros do passado, como, por exemplo, a necessidade de certificação dos nossos sistemas, das nossas tecnologias, no caso concreto, os projetos, os painéis fotovoltaicos e solar térmicos, para que não aconteça o que aconteceu quando o Sr. Presidente da República, e falta-me o nome, ajude-me, Jorge Sampaio, que vergonha, aplicou painéis solares térmicos no edifício, mas que foram de má qualidade na altura. E, portanto, aquilo não funcionou, o que não é bom para o efeito contagiante, não é? Das boas práticas. Portanto, neste momento, esses problemas construtivos estão identificados, portanto, os equipamentos que foram, mas isto só para voltar atrás, nós queremos nos posicionar como o Laboratório Nacional que tem competências, sozinho ou em conjunto com outras instituições que estão no terreno, para certificar. Certificar ao nível de uma certificação oficial, de dar garantia da eficiência dos equipamentos, como faz o NREL nos Estados Unidos, por exemplo. Todos os equipamentos que passam lá podem não ter o certificado, mas têm. O que passa no NREL é uma carta para o mercado. Portanto, se o NREL diz que a qualidade é aquela qualidade dos produtos. Portanto, isso é uma das áreas onde nós nos queríamos posicionar também. Necessita investimentos. Portanto, nós identificamos e vimos que, felizmente, temos uma saída para este pequeno desaire, que é: a Presidência da República aumentou os seus comportamentos de consumo muito, está muito mais aberta ao exterior, tem muito mais iniciativas à noite e, portanto, essa poderá ser uma das causas, porque não conseguimos em pleno a redução que nos tínhamos apontado. Portanto, ainda nas políticas públicas, fomos um parceiro muito ativo no lançamento do sistema de certificação energética e estamos agora muito ativos na revisão deste sistema. E aqui um exemplo em como podemos monitorizar passo a passo o que é que nós podemos ganhar pela introdução de solar térmico, de sistemas de isolamento, pontos térmicos eficientes, envidraçados, sombreamento, consumos eficientes.
portanto, onde podemos também, mais um dos exemplos, onde fazemos análise energética de uma ponta à outra, o que é importante, porque o que não avaliamos, não conseguimos dizer se é bom ou se é mau, não é? E isso é um dos erros, uma das questões que tem falhado ao nível da implementação de algumas destas políticas, e não estou a fazer crítica a ninguém em particular, em geral, os sistemas não eram avaliados. Portanto, estamos muito apostados na construção e na participação em projetos com vista a cidades de emissões zero. Participamos, agora não vou passar em detalhe, conhecem isto, temos contributo, é o ENE 2020, temos contributo no eixo 2, na aposta das energias renováveis, e eu dei em vista todas as áreas onde participamos, e na eficiência energética. E aqui deixem-me só dizer, só referir, que nas redes inteligentes não temos participação direta, mas temos participação indireta via soluções de armazenamento e novas baterias para os veículos elétricos. Ao nível da... Temos aqui os programas e nós participamos ao nível das tecnologias e também um pouquinho ao nível dos comportamentos, mas mais ao nível das tecnologias dos programas de eficiência energética. Ao nível dos biocombustíveis, participamos muito ativamente no apoio à nova diretiva dos biocombustíveis, que os biocombustíveis devem ser usados para garantir cotas renováveis e se deverão ser obtidos de forma sustentável. Este foi o pressuposto. E neste momento, recentemente foi lançado o Decreto-Lei 117/2010, onde foi identificado, portanto, este Decreto-Lei fixa as percentagens mínimas obrigatórias para a incorporação, fixa os critérios de sustentabilidade, cria um sistema para a emissão de títulos biocombustíveis e atribui ao LNEG a entidade coordenadora do cumprimento dos critérios de sustentabilidade. Portanto, isto foi uma lança em África que conseguimos. Porquê? Porque, para além de estamos a aplicar aquilo que sabemos, estamos a aplicar, a garantir os critérios de sustentabilidade dos biocombustíveis, tal como eu dizia, para a certificação dos equipamentos, vamos ter taxas associadas e podemos, uma vez que somos um organismo que, eu digo que a nível europeu, vivemos à custa das receitas próprias, é evidente que o Estado paga os vencimentos, possivelmente poderemos ter aqui uma forma de alavancagem para os tais laboratórios de certificação dos equipamentos que tanto queríamos conseguir. Isto é também um roadmap para a incorporação de biocombustíveis em Portugal e com uma perspectiva até 2020, feito internamente. Compras públicas, estou quase a acabar. Nas compras públicas, nós temos sido um parceiro-chave através de garantir que o Estado não é apenas regulador, mas também consumidor coletivo e, portanto, tem a obrigação de reduzir os seus consumos na administração pública. E colaboramos com a integração de critérios ambientais para a eficiência energética nas compras públicas e, portanto, temos feito parte de vários fóruns de trabalho onde temos colaborado com os nossos contributos. E aqui há alguns dos projetos onde participamos. E, por último, participamos agora no novo programa de eficiência energética na administração pública, em que consideramos que é uma enorme oportunidade para o Estado português difundir as melhores práticas e, simultaneamente, aproveitar essa oportunidade para a reabilitação e manutenção de edifícios. Tem um efeito educativo, tem um efeito replicativo e tem um efeito de redução de consumos também. Portanto, e basicamente era o que eu...
Pode voltar só a...
Posso. Portanto, desculpe lá.
No slide anterior, o programa de eficiência energética na administração pública, qual é a relação do programa de eficiência energética na administração pública com o ECOAP? É a mesma coisa?
Não. O ECOAP foi, no fundo, o que nos deu o know-how... Desculpe lá, Isto agora falha minha. Deve ser, mas eu vejo. É que eu não participei em todas estas reuniões e, de facto, o ECOAP é o PAP, mas agora batizado com um novo nome. É. Desculpa por este lapso. E, basicamente, é a nossa intervenção a nível da eficiência energética, a intervenção do LNEG. É evidente que somos um organismo de investigação, o que estamos a fazer é aplicar tecnologia, aplicar know-how para o apoio às políticas públicas.
Agradeço à professora Teresa Ponce de Leão a sua apresentação, como teve a oportunidade de reparar.
Isto já é tarde.
Por motivos diferentes, e já é tarde, fomos perdendo parte dos seus staff.
Fomos perdendo parte dos senhores deputados. A senhora deputada Iridis Pereira, a representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é resistente. Não sei se tem alguma questão a colocar. Eu iria. Sim.
A minha curiosidade tem mais a ver com esta agora, última parte relativamente à eficiência energética nos edifícios públicos, mas reparei que foi apresentado, segundo ali diz, em novembro e, portanto, ainda deve estar numa fase embrionária. Desculpe. Anunciou o lançamento desta iniciativa. Segundo me transmitiu um investigador meu, esta semana, eu penso que...
Sim, novembro,
fazia essa referência. Pois, esta semana, mas ainda não estava lançada. Mas eu não tenho conhecimento que já tenha sido lançado até este momento. Pode, entretanto, ter sido lançado hoje. Nós participamos de forma muito ativa, uma discussão bastante importante em torno desta questão. Aliás, uma das questões que eu tinha chamado a atenção nas primeiras reuniões onde participei, que é a necessidade de regulamentar as ESCOs. Porque as ESCOs poderão ser um instrumento importante para os bons resultados deste plano. Também me parece, e eu não sei como é que vai sair esta semana, esta iniciativa. Eu vou estar com o Sr. Secretário de Estado na segunda-feira, na quinta, dia 2. Portanto, e vou tentar saber isto. Também me parece que havia algumas dúvidas sobre como orientar as ESCOs mais para a eficiência energética do corpo, portanto, o negócio ser sobre a eficiência energética parece-me um pouquinho arriscado, porque se não há um retorno via integração de renováveis, posso dizer, fanática da integração, eu acho que nós só conseguimos otimizar as nossas diligências em prol da redução das emissões poluentes e, portanto, da redução dos consumos e de uma outra questão, que há bocado depois passei a correr, as políticas públicas, onde nós não estamos, mas que eu acho que é também fundamental, para além da redução das emissões, é a segurança do abastecimento. E nós sermos independentes é muito importante. Portanto, nós só conseguimos otimizar estes processos se integrarmos. É evidente, integrar com regras. Há que garantir mínimos de retorno, por exemplo, às ESCOs, questões dessa índole para garantir de que, de facto, a aplicação dos dinheiros públicos é feita de forma eficiente e, portanto, que os resultados são partilhados por todos. Mas eu não sei como está o diploma final, porque... houve uma divisão de grupos de trabalho, a ADN ficou com a regulamentação das ESCOs, o LNEG ficou a trabalhar mais no âmbito da eficiência das compras públicas, foi portanto, da aquisição de energia, portanto, garantia de um sistema eficiente de aquisição de energia e, portanto, não sei como é que está o diploma final. Neste momento não temos conhecimento. Passou por mim essa discussão e eu dei o meu contributo. e disse-lhe, respondi ao senhor secretário de Estado que achava que a integração era a solução. Vamos ver como é que sai o diploma.
Muito obrigado, Sra. Professora. Eu colocava só quatro ou cinco questões muito rápidas. A primeira, portanto, tem logo a ver com esta questão do plano para a administração pública. A primeira vez, portanto, o Sr. Secretário já falou duas vezes sobre isso, uma delas foi na última audição que teve aqui connosco e realmente, portanto, anunciou que iria apresentar o plano até final do ano. Eu creio que ainda não foi apresentado.
Eu também atrever-me-ia, mas dizer que ainda não foi apresentado.
De qualquer das formas, esta questão da regulamentação das ESCOs, temos aqui uma questão que vem de trás e que tem a ver com o processo de fiscalização às certificações energéticas. Que está também, de certa forma, interligada. Nós temos, e agora falo numa perspectiva, e uma vez que perdi os meus colegas do grupo parlamentar do PSD, mas portanto, estamos aqui numa audição de um grupo de trabalho, vou falar também em termos de um requerimento que fiz sobre os processos de fiscalização às certificações energéticas. Nós recebemos informação de que a forma como são fiscalizadas as certificações tem sido feita de uma forma um pouco criteriosa. Ou seja, há fiscalizadores que adotam determinados critérios, há outros que adotam outros, e isto tem várias implicações, quer no que diz respeito, enfim, à qualidade da própria certificação, quer também naquilo que são depois as taxas que são aplicadas, as multas que são aplicadas por não se ter cumprido este ou aquele critério, não se estando, se é que me faço entender, a seguir uma uniformidade na forma como esta fiscalização, uma harmonização na forma como isto é feito. Portanto, lançava-lhe essa primeira questão, sem saber se é da sua competência ou da competência do seu organismo, ou se cai mais na competência da ADN. Presumo que seja mais até da ADN.
É na competência da ADN, é. No entanto, acho que há muito a fazer no âmbito... O sistema de certificação energética está a ser revisto, não é? Portanto, porque se encontraram lacunas, dificuldades, e há um grupo de trabalho bastante alargado, que, transversal, inclusive. Transversal, que está a analisar todas as questões relativas à eficiência energética, porque envolvem também o setor da construção, isto não é só energia, não é? Aliás, tem muito a ver com construção neste momento, estamos a falar de edificado. De facto, eu tenho conhecimento dessa... Tenho tido conhecimento pelas queixas que me chegam, do que está a referir. Há um outro aspecto que eu também considero crítico, e que também não nos diz respeito, mas que eu não sei se já está em vigor, se não está. Acho que emitir um certificado por emitir não faz sentido. Não é? Pagar um certificado para quê? Quer dizer, uma taxa sem nenhum valor acrescentado. Portanto, o que se passa, todos os edifícios agora têm que ter um novo certificado, renovar o certificado. Talvez não faça sentido. Faz sentido quando o utente do edifício sente que melhorou o seu certificado. Então, pede uma nova certificação porque vai ter vantagens. Emitir porque emitiu não vale a pena. Ou então tem um incentivo qualquer para implementar melhorias no seu edifício e daí resulta um novo certificado. E quanto à fiscalização, o processo foi lançado... Eu penso que agora está a ser um bocadinho mais democratizada a questão dos peritos. Porque já há várias entidades a fazer formação de peritos, portanto havia também uma escassez de peritos. E, portanto, eu não sei se isso depois terá a ver também com as questões de fiscalização, haver uma escassez de pessoas competentes para a fiscalização. Mas, portanto, enquanto que inicialmente o processo estava todo centrado na ADN, agora já há várias universidades pelo país a poderem fazer essa formação, o que vai aumentar a oferta de peritos e portanto, eu penso que vai equilibrar.
Só para... Colocava então as outras três questões e depois dava-lhe 10, 15 minutos para terminar. Mas. Sim, é bom. Muito rapidamente.
Acho... Também tenho que ir para o Porto.
A solução. A solução para o que está a dizer poderia passar também, e foi uma das coisas que defendemos naquele requerimento, que eventualmente a abertura ao processo de certificação fosse dada maior abertura a determinadas competências na área da engenharia que neste momento não estão a permitir fazer certificação. Sim. E portanto
poderia eventualmente colmatar essa falta de profissionais para fazer a certificação. Esse era só um apontamento. Depois, nós estávamos com a ideia que o INETI tinha de facto deixado de existir, se ainda existe enquanto entidade, que objetivos e que competências é que tem. Depois, uma questão, nós recebemos aqui, não em audição, mas em audiência, portanto, uma audiência solicitada por uma empresa chamada Energy, a quem, portanto, foi, portanto, que até a determinada altura foi, portanto, teve o certificado de incerto, julgo que é essa, portanto, a designação, atribuído, portanto, pelo LENEG, creio, e depois deixou de ter esse certificado. Não, terá sido por uma empresa alemã.
TUV.
Exatamente, foi atribuído pela TUV. Eles diziam, portanto, que depois eles foram, portanto, queixaram-se portanto, na audiência que tivemos, que se de facto não aceitassem que o equipamento deles era um painel fotovoltaico e não, ao contrário do que diziam as entidades em Portugal, uma bomba de calor que eles teriam que deslocalizar.
Mas é bomba de calor.
Portanto, essa era outra questão que eu lhe ia colocar, mas a reboque dessa, haverá muitas empresas que têm que certificar os equipamentos lá fora, nomeadamente através das TUVs, por falta de recursos do próprio LNEG. É que é uma sensação com que ficamos de todo este processo e de algumas coisas que fomos lendo, é que não haverá neste momento recursos suficientes da parte do LNEG para emitir todos os certificados que seriam necessários. Depois, falou durante a apresentação na necessidade de rejuvenescer as suas equipas de investigação. Pergunto se isso também tem a ver, portanto, com a questão dos recursos e, se sim, como é que acha que se pode dar a volta a essa situação, tendo em conta, portanto, a escassez, portanto, o momento, portanto, que vivemos, em termos financeiros, um momento difícil para o país. E como é que esse facto tem afetado essa falta de rejuvenescimento das suas equipas de investigação, como é que tem afetado a produção do LNEG? E depois, para terminar, para quando uma auditoria energética ao Palácio de São Bento, também em colaboração com a EDP ou com a Galp, como fez no Palácio de Belém. Muito obrigado.
O processo foi complicado, foi lançado em 2006, como sabem, por uma resolução do Conselho de Ministros e depois, deixem-me, eu tenho uma forma muito aberta de falar. Houve um problema de diálogo entre o Ministério da Ciência e o Ministério da Economia e as coisas foram-se arrastando e eu acabei por perder o Presidente, perder o vogal executivo. Apresentei a situação ao professor Castro Guerra e disse, eu não tenho condições para estar aqui sozinho, e ele disse, não, tem, porque tem dois vogais não executivos, e lá fui mantendo o meu papel naquela altura, em conjunto com um grupo de trabalho que foi nomeado pelo Ministério da Ciência e com quem houve uma excelente colaboração, foi integrar as áreas que estavam apontadas pela avaliação dos laboratórios de Estado, inicialmente coordenadas pelo professor Conten, como devendo sair e integrar outros laboratórios, no âmbito da reorganização dos laboratórios de Estado, que no fundo veio resultar na extinção do INET e na engorda, se quisermos, do INRB. Portanto, houve de facto, eu costumo dizer, há males que vêm por bem, o processo foi complicado, mas houve áreas que saíram para universidades e que saíram para o Instituto Nacional dos Recursos Biológicos, e ainda haverá umas franjas no LNEG que poderiam ainda ser externalizados, que de facto foram integrados de acordo com a forma como as pessoas trabalhavam. Isto porquê? Porque o INETI era uma instituição que cresceu assente em sucessivas reestruturações e nunca criou uma identidade própria, nem uma cadeia de comando no bom sentido, portanto, com orientações estratégicas definidas, porque havia pequenos poderes, porque havia departamentos que eram quase institutos, e era difícil penetrar, porque havia serviços administrativos por todo o lado, espalhados, camuflados, e que numa fase de extinção eram difíceis de reorganizar. O LNEG foi, de facto, uma oportunidade. Tudo isso acabou, apesar do LNEG, das 700 pessoas que havia no INETI, ter integrado cerca de 500. Portanto, no fundo, neste momento somos 430, porque tem havido saídas, aposentações, etc. Portanto, isto é a primeira questão. Portanto, não está, e o que é que isso significa? Eu agora não vou dar os nomes todos à sequência, todos porque passamos, mas passamos pelas sucessivas fases da reorganização da administração pública no meio desta panóplia de alterações internas. Passamos pelos diferentes CEADAPs, tanto que temos um problema de CEADAP. O CEADAP 2007 está concluído, mas ainda não temos o 2008 e o 2009 concluído. Porquê? Porque na altura, como estávamos em... Já o LNEG tinha lei orgânica, estávamos na, mas não tinha conselho diretivo, nós não tínhamos... um conselho diretivo que pudesse dar as linhas de orientação para a avaliação do LNEG, porque o LNEG o pessoal era inético. E, portanto, fizemos um parecer colocamos um pedido de parecer pronunciado à administração pública, à DKEP, que nos disse que devíamos avançar para a avaliação curricular. Em 2009 aconteceu a mesma coisa, porque o LNEG, apesar de ter tido conselho diretivo no início de 2009, só teve a aprovação da sua organização interna já muito tarde, em 2009. Portanto, e não tínhamos ainda a proposta de postos de trabalho que transitavam do INETI para o LNEG, muito menos aprovada. Portanto, estávamos exatamente nas mesmas condições. Só ainda não fizemos a 2009 a avaliação porque estamos dependentes dessa... autorização, que é uma das questões que eu vou colocar ao Sr. Secretário de Estado no dia 2 de dezembro, que eu penso que é simples dizer, façam igual, e portanto, e nós não queremos avançar com 2008 quando o 2009 é igual, e aproveitamos aqui esforço. E neste momento, a nossa proposta de planos de trabalho foi aprovada, e portanto, todas as pessoas, e a nossa proposta foi integrar todas as pessoas que estavam indicadas como tendo competências na área de energia e geologia. Isso foi aprovado. As pessoas, neste momento, a partir de há dois meses, são o ANEG. Portanto, todas as... E agora, o que é que falta para a extinção do INETI? Falta completar a questão do património, que também tem sido complicada, identificar claramente a situação patrimonial. Eu propus à minha financeira que fizesse uma coisa expedita, que apontasse para ajustes instituição a instituição de situações complexas, porque o inventário e o património é muito complicado e nós não tínhamos uma boa ferramenta de gestão do inventário, e que para propor ao Sr. Ministro a extinção, para acabarmos com este... Com este rabo de palha que de facto já não faz sentido existir, porque o INETI agora é zero. Agora, nós vivemos em 2008 com um orçamento, o LNEG tinha orçamento e o INETI tinha orçamento zero, mas tinha toda a gente alocada. Portanto, foram períodos conturbados e difíceis de explicar às pessoas. Portanto, apesar das sucessivas reuniões que tivemos, mas foi difícil. E penso que respondi à situação do INETI. Quanto ao ENERGY. O ENERGY, posso lhe dizer que eu tive uma notícia no jornal, ainda o Ministro Pinho estava em funções, a dizer, laboratório, em que o título era Laboratório de Estado não tem dúvidas, o produto da ENERGY são bombas de calor. E não temos dúvidas mesmo, são bombas de calor. Agora, não quer dizer que não seja um bom produto, que não tenha um ganho de eficiência energética importante. Agora, se querermos integrar, na altura era para integrar naquele no sistema de certificação energético e naquele concurso, se se lembra, aquele plano que permitia recorrer aos bancos. Exatamente. Com benefícios fiscais. Pronto, se queremos integrar como sistema, como tecnologia renovável, não é. Agora, se o ECE é integrar as bombas de calor, Aí já pode ser considerado. A questão, isto deu origem, só para explicar, e daqui os senhores da ENERGY-IN, que são nossos parceiros em projetos, portanto não tenho nada contra eles, mas de facto acho que a verdade tem que ser posta em cima da mesa. Na altura, quando foi esta polémica, eu tentei contactar, eu já sabia que o sistema não tinha condições para ter certificado, porque a nossa especialista no INET explicou-me muito detalhadamente porque é que não tinha. Eu tinha lá os elementos todos e a ADN também tinha. O certificado foi emitido pelo TUV. Quando a polémica rebentou, eu tentei contactar os senhores da TUV, aliás, o ministro, que eles todos conhecem, o ministro Pinho, na altura, eu disse, falo com eles, eu disse, ministro, estou a tentar, mas não consigo, passe-me os telefones que tento eu, e ele também tentou, também não conseguiu, porque deve ter sido semelhante confusão dentro da TUV. O certificado foi emitido incorretamente, mas havia um certificado TUV. Eu penso que algumas cabeças devem ter rolado lá dentro na altura. E, portanto, eles não têm razão e não têm razão. Faz sentido o sistema ser aberto às bombas de calor e eles não têm certificado, o certificado que agora não me lembro o nome, que lhes garanta que são produto de tecnologia renovável. Uhum. Ou o certificado que lhes foi passado foi para o passado. Sim. Pela TUV.
O DINCERT.
O DINCERT, exatamente, o DINCERT. Agora, certificação de capacidade. Não temos, precisamos de investimentos tecnológicos. Eu já tenho tentado por várias vias. Tentei concorrer ao Fundo de Apoio à Inovação, mas não se integrava nas regras do fundo. Já apresentei esta questão ao Sr. Secretário de Estado. Temos, talvez, mas o processo em termos financeiros, o ano não foi também o melhor. E as coisas também na colocação do LNEG em termos administrativos, perfeitamente como uma instituição normal, também ainda não está concluído, porque nós temos recursos eventualmente para aplicar nesta questão, que eu acho que é uma bandeira que eu já ando a agitar, eu diria, há 2 ou 3 anos, é sermos certificadores, garantia de a entidade que garante a qualidade dos equipamentos. Precisamos de gente e precisamos de mais equipamentos. Na altura em que houve a corrida aos certificados de INSERT, uhum, o INET foi sujeito a enormes pressões e havia pessoas que diziam, porque é que vocês não agilizam o processo, estão a burocratizar. A questão é, os ensaios demoram 2 meses, no mínimo. Não há, quer dizer, os ensaios envolvem um processo que, para que no final se possa dizer, dar um número que diz que garante que este equipamento tem um desempenho X, Y, Z, demora no mínimo 2 meses. E, portanto, precisava de mais postos de ensaios, mais bancas de ensaios. Eu consegui mandar alguns equipamentos desses para a CNER, em Espanha, mas havia escassez. Isso é um facto. Portanto, estamos a tentar aumentar. Quanto ao rejuvenescimento, portanto, de facto, o que nós queríamos conseguir, e vamos tentar lutar por isso, era que nos permitissem trocar as nossas apresentações pela contratação de gente jovem. Nós fomos apanhados nas mudanças todas legislativas e nas regras todas penalizadoras, até esta última, não poder contratar. Quando já tínhamos feito uma proposta de postos de trabalho, no pressuposto, com base no orçamento que tínhamos, iríamos poder contratar gente jovem, e alguma dessa gente jovem são bolseiros com experiência, não são, portanto, são técnicos. Nós temos, por exemplo, na área da eólica, temos uma bolseira com mais de 12 anos, agora está a fazer doutoramento, que de facto é o braço direito da responsável pela eólica, e que seria, além de justo, importante para o país contratá-la. Portanto, de facto, é um problema que temos. É convencer, esta fase não achei prudente insistir, também ainda não estamos em condições de começar a contratar, porque agora, quando tivermos o orçamento atribuído, é que o podemos fazer, mas não achei prudente estar a dar tiros no pé antes do tempo com a discussão orçamental, com todos os problemas que temos passado. Acho que agora é que é a altura de voltar a lutar por isso. Mas é, precisamos. Quanto à auditoria do Palácio de São Bento, basta pedir-nos fazer, de certeza que na altura, quando o Presidente da República nos chamou a fazer a auditoria do Palácio de Belém, a Galpen e a EDP, e que foi uma grande ajuda, claro, até porque havia sistemas que nós não tínhamos competências e equipamentos para testar, como os circuitos de gás. Eu penso que neste momento, se calhar, a Galp e a Energia aceitariam na mesma o desafio a irem connosco fazer aqui uma auditoria para ver o que é que se pode fazer. Isto pode estar integrado agora no novo plano para a eficiência energética na administração pública, começando por aqui a casa modelo, não é? É aqui a casa da democracia portuguesa, tanto, e que é um exemplo para o país. Mas já tem aqui, houve aqui um projeto conjunto para a implantação de painéis
que já estão a funcionar.
Eu em tempos tentei saber junto da... Como é que se chama?
Não é, Secretaria-Geral.
Secretaria-Geral, mas que não é conservadora, é a...
Secretaria-Geral.
É a Secretaria-Geral. Mas ainda ela não estava em condições na altura de me dar resultados, feedback do projeto. Mas eu acho que é uma boa medida. Acho que se calhar, a começar por aqui, é uma boa, medida. Dar um exemplo. É.
Muito obrigado, Sra. Professora, pela sua presença. Muito obrigado, Sra. Deputada Eurídice Pereira, por mais este contributo para o Grupo de Trabalho. E damos então por fim desta audição.